Magnificado seja o poderoso nome de Deus, ele nos ama, pensa nisso, o quanto que esse Deus nos ama. Precisa de revelação, ninguém vai entregar a vida para uma pessoa que você não conhece, você é doido? Hein? Não é mesmo? Você tem coragem de pegar uma criança, um filho seu e dar para uma pessoa que você nunca viu? Depois que você já deu, criou um tanto esse filho, você tem coragem? De qualquer um, olha, cuida aí do meu filho. Você tem coragem? Pois é, Deus não nos deixou nem na mão de anjos. Ele nos deixou na mão do Filho dele, Jesus. Para o Espírito Santo vir e habitar em nós. Para que ele nos molde, nos coloque nessa visão de Deus. Você nunca vai entregar a sua vida para Deus se você não o conhecer. Você não vai, você fica num nível... só da alma, só da salvação, que você nem sabe o que é salvação. De repente, você nem tem muita certeza que foi salvo. Fala, 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 mas lá uma certa hora vem uma condenação. Quem não tem revelação da palavra? Não, eu estou salvo, mas depois será que eu estou salvo? Bom, não é bom nem pensar. É assim que o crente vive. Ele não tem uma convicção. Quem não tem relacionamento verdadeiro espiritual com Deus através da palavra, com revelação... nem tem noção de salvação. Muito embora esteja salvo, querendo, mas andando só na carne. Óbvio que é perigoso perder a salvação, óbvio que você vai se afastando. Chega uma hora, se você não estiver com ele, você pode até negá-lo realmente e perder. Então é sério. Você não vai entregar a sua vida para servir Jesus se você não tiver revelação desse amor de Deus. Se ele não entrar mesmo em você, mas escuta, mas Deus não está fazendo nada para esse amor entrar em mim, já entrou, quando eu fui salva. Quando você foi salvo, esse amor já entrou aí, está no seu espírito. Ele te deu um espírito nascido de novo, com o amor dele, agora você não faz nada. Você vai na igreja, paga dízimo, anda com a Bíblia embaixo do braço, sabe falar um monte de versículos, sabe até enganar os outros com versículos, você mesmo não vive, o que você faz? Qual que é o respaldo dessa palavra que você prega para os outros na tua vida? Quando você tem problema? Qual é? Eu acho que em primeiro lugar nós temos que estar muito bem com Deus nesse relacionamento. Porque não é o dom de Deus que está em mim que me salva. Não é o dom de Deus que está em mim, que as pessoas dizem, ah, quer pegar até as pessoas que estão ungidas, que está fazendo com que elas durmam de noite, com que elas recebam o que elas precisam de Deus, porque não recebem. O dom é para o outro. Olha o engano, hein? Porque a pessoa já se acha, já está num pedestal agora, com a glória de Deus pegando para si próprio. Não tem amor, não tem não. Porque quando as cortinas fecham, não tem amor nenhum. Para sobreviver. Então, como é que uma pessoa vai entregar mesmo a vida para Jesus? Tem que ter revelação, experiência com esse amor diariamente. Você tem que ter revelação, o Espírito Santo te ensinando na palavra quem é Jesus. Essa pessoa digna de ser louvada, de ser adorada, de ser temida no sentido de adoração. A ponto de entregar a própria vida. Que agora que é a hora de entregar a vida para o Senhor, para usufruir aqui na terra, essa terra doida aqui, maligna, de trevas, onde Satanás governa. Agora que é a hora de nós recebermos coisa boa, porque lá no céu é tudo bom. Lá já está tudo maravilhoso, não vai ter lágrima nenhuma, dificuldade alguma. Agora, sei lá quantos anos você vai viver, eu sei lá, e ficar aqui nesse terrorismo. Sofrendo, e cadê Jesus? Então não é vantagem, tá bom? Mas Deus fez tudo, você vai aprender, você está no caminho certo, você está ouvindo. É impossível você aprender se não tem quem te ensina, né? Por isso que são tão belos os pés daquele que anuncia o evangelho da paz. Diz lá em Isaías, ah, mas que hajam muitos, muitos desses que anunciam a verdade, para que o povo não pereça mais, em nome de Jesus. Então vamos lá, o Senhor é bom... e eterna é a sua misericórdia. Vamos lá. O Senhor é bom.
E eterna é a sua misericórdia.
O Senhor é bom.
E eterna
é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ah, mas lógico. É Deus que está dentro de mim. Em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia, vamos sentar. Então louvemos ao Senhor por esse momento, que nós viemos aqui para ouvir agora a palavra de Deus. Gente, porque sem a palavra de Deus, nós jamais vamos conhecer Jesus. Então, ler a Bíblia é importante, mas não é só ler por ler. Você tem que estudar a palavra. Então, com todos os ensinos que eu estou trazendo aqui, se você estuda a palavra, quando você vai ler, você já sabe o que aquilo é. Então, tem como você meditar na palavra, porque você sabe o efeito que é aquilo. Por que que Deus está falando aquilo? O que quer dizer na minha vida esta situação? Como eu tenho que proceder? Então, gente, o que vale? É óbvio, estudar é importante, porque até na Bíblia está escrito. Paulo falou para Timóteo, você tem que estudar a palavra. Você tem todos os ensinos, você tem que estudar. Não esqueça, pega os livros, estuda. Óbvio, mas, gente, ficar só no estudo, tá? Tem muita gente que estuda a Bíblia, mas também não tem o retorno de Deus, porque aquilo não entrou na vida da pessoa. Não formou o alicerce, porque ficou só na cabeça. Não é para ficar só na cabeça, tem que ter prática. Vem um problema na sua vida, como que você pratica? Aí você fica nervoso, você fica aflito, você esquece. Aí eu esqueci todos os versículos, até esqueci que Deus existe. Tem gente que esquece até que Deus existe e ainda fica praguejando. Tá? Então, gente, não é só estudar, é preciso estudar. É preciso, mas você tem que praticar, porque você tem que fazer o que Deus fala na Bíblia. O ensino está te mostrando como que você tem que proceder. Desse jeito ou daquele. E na hora do seu problema, você tem que praticar. Você não pode esquecer isso. Como você não sabe praticar? Você entende o que eu estou falando? Né? Se for doença, parece um negócio. Então, eu não tenho fé nenhuma na palavra de Deus, que Jesus já me curou, de jeito nenhum, porque olha o que eu amanheci desse jeito. Estou inteira inchada, vamos ver, sei lá, uma alergia, não sei. Estou inteira inchada, com uma dor de cabeça, estou mal, e sei lá, está saindo sangue do nariz. Ah, vamos fazer coisa trágica. E pronto, já, bom, vai morrer. Todo mundo da casa já falou isso aí, já aconteceu com fulano, matou, e que isso aqui já, o outro matou, o outro morreu, outro ficou cego, outro ficou paralítico, outro ficou doido, outro... Olha lá, você não é assim não. Isso aí eu já vi, mas peraí, vamos ver aqui, né? Ai, vamos ver aqui o que a internet fala. Menos o que Deus fala. Ô, cristão, nota quanto para um cristão desse, hein? Você quer o quê de Deus? Pelo amor de Deus. A primeira reação é ir para Deus orar, repreender. E assim, isso é prática. Quer dizer, você não tem prática porque você não vive com Ele. Você vive com o mundo. Quem vive com o mundo vive com o diabo. Óbvio. Não foi ele que tomou posse do mundo, Satanás? Satanás e diabo é a mesma coisa, tá? É uma tradução. De Satanás, no grego é diablo. É diabo, é Satanás. Satanás e diabo é a mesma coisa. Então foi entregue para ele o mundo ou não? Então, se você segue o que o mundo diz, você está seguindo os conselhos de Satanás. Como é que você quer que Deus te salve? Se a tua cabeça é isso. E assim é para tudo, gente, para todas as áreas. Você tem que buscar de verdade Deus. Quando você vai todo dia lá ter esse contato com Deus, você tem que ir praticando. Prega para você mesmo. Sabe, até hoje eu estudo tudo de novo, tudo que eu já estudei. Eu não paro de estudar, porque é isso aí. E cada vez eu estou cavando mais fundo. Muito melhor para mim, cada vez. Muito melhor, cada vez, muito melhor. Então, eu falo alto, isso é isso, exatamente isso. Vale falar a verdade, porque a verdade tem poder e tem a fé de Deus. A verdade é o que? É Jesus Cristo. Ele falou para Pilatos, Ele é a verdade. Olha, ainda está dia. Isso é uma realidade. Mas a verdade é Jesus Cristo. Ele disse que pelas chagas dele, ele curou você de todas as enfermidades. Ele disse, eu já te dei a minha paz. Isso é verdade. Então você tem que ouvir verdade. Não é ficar se enfiando nas conversas o dia inteiro. De gente que não tem fé. Quando, olha, gente, quando eu mudei para cá, aí era assim lá na minha casa, a primeira casa que eu morei, que eu morei 15 anos lá. Tinha uma saleta que era, as meninas assistiam televisão lá. Depois tinha uma outra saleta que era onde o Fernando assistia televisão lá. Elas ficavam assistindo, sei lá, tinha o Chaves, essas coisas aí. Ah, era muito pequeno. Desenho, ficava vendo essas coisas aí. E o Fernando, sei lá, via notícia, jogo, as coisas que ele quer. E lá no quarto, no nosso quarto, não tinha televisão. Gente, eu fiquei 15 anos sem ver televisão e nem tinha celular. Quando eu mudei para uma outra casa, já tinha tudo lá no meu quarto, tudo já feito para pôr uma televisão. Então o Fernando pôs uma televisão lá. Eu fui ligar, eu não entendia nada. Eu me estruturei em Deus ficando sem mídia, sem televisão. E eu ficava lá no meu quarto assim, ai Deus, eu queria tanto ouvir uma pregação, se eu pudesse ouvir agora, assim, tipo o Dave mesmo, ou o pessoal lá que eu conheço, algo desse, eu queria isso, ou então alguém louvando aquelas coisas maravilhosas. Ai Deus, então eu li a Bíblia, e ficava orando em línguas e estudando o que vinha lá nos Estados Unidos, isso depois, porque no começo eu nem tinha isso. Eu tinha as lições do irmão Bernardo, que era só escrita, não tinha nada de áudio. Você quer mudar de vida, que jeito? Você tem que desligar a televisão, você tem que desligar o seu celular, você tem que desligar o seu telefone, parar de ficar falando com as pessoas, se você quiser andar com Deus. Porque eu estou estruturada em Deus hoje, mas eu não vou perder isso. Porque eu não assisto programa nenhum na televisão. Nenhum. Eu tenho uma televisão no meu quarto. Eu vejo lá os arqueólogos lá de Israel mostrando uma coisa ou outra, é isso que eu vejo, aonde que foi o altar que Josué fez, aonde que foi Abraão, aonde que ele passou, como foi o caminho que ele fez, aonde que Jesus fez tal milagre lá em Betânia, como é que foi isso, as escavações de Jerusalém, eu vejo essas coisas aí. Quando eu vejo, porque eu tenho tanto sono, que eu acordo às vezes 4h20 para orar, para ficar com Deus. Porque depois já tem serviço. Tá? Porque quanto mais eu busco Deus, mais o diabo quer me impedir de ficar com Deus. Então eu levanto mais cedo, e daí? Eu tenho que fazer serviço. Tá valendo? Então, gente, foi isso tudo que me ajudou a mudar a minha vida, a andar no Evangelho. Foi maravilhoso. Você tem que parar de ficar fuçando na internet. Deixa eu ver o que aquele falou. Não interessa. Eu segui um, que foi quem Deus pôs. Quando eu cheguei naquele teatro lá em São Paulo, na Avenida Liberdade, que o David pregou algumas vezes lá. As últimas vezes que ele pregou aqui em São Paulo foi nesse local. Foi onde eu conheci ele. E eu estava lá e Deus falou, este é o apóstolo que você pediu para mim, é este. Eu estava sentado lá em cima, na galeria, na parte de cima, que era um ex-cinema. Lá no fundo, as lágrimas eram deste tamanho, eu mal via ele lá na frente. Deus falou, é este que vai te ensinar. E eu não fui andar atrás de outro. Um dia, a Roseli, a mulher dele, nós estávamos lá chegando do almoço, que eles me levavam para almoçar, eu com as meninas. E aí saiu a conversa de Norval Reis, que é onde o Alan trabalhou muitos anos com ele lá. Mas ele ainda não estava morando em Tulsa, o Alan. Aí, você quer ir Norval Reis? Porque tem muita conferência, o David ia pregar lá. Muito, todo ano. Aí a Roseli falou, por que você não vai lá também no Norval Reis? Eu falei, não, porque Deus mandou eu aqui. Eu sou firme. Eu não sou Maria vai com as outras. Gente, eu não sou. Eu não tenho curiosidade. Certas curiosidades, isso aí não tem, não. Não vou andando atrás do que os outros estão andando, porque eu tenho comunhão com Deus. Então eu sei o que é para eu fazer, o que não é. É isso que você tem que fazer na sua vida. Você tem que saber o que você tem que fazer. Agora vem um, você é fraco na fé? Você vai correndo. Você está perdendo tempo nisso. Porque você não tem firmeza na palavra. Isso é falta de fé, isso é incredulidade que leva você para qualquer lugar que o vento soprar, e não é o caso. Você tem que ir para onde o Espírito Santo coloca. Eu nunca saí dele para ir para outro lugar. Estão acompanhando? Eu fiquei com ele até o fim. Então, até hoje eu estudo, é a mesma coisa. É isso aí que fala de cura, fala de perdão, fala de adoração, fala de louvor, confessar a palavra, obedecer a Deus e não andar na carne. É isso sempre, e cada vez achando mais passagens que me dão sustento para isso, para eu ficar firme. Não adianta você ficar escutando uma conversa aqui hoje, amanhã. Ah, você sabe aquele pregador? Eu não conheço pregador, gente. Não desmereço, mas eu não conheço. Não preciso. Eu preciso praticar. É o que você precisa na vida. Ser firme, porque Deus tem um plano para você. Você que está em casa me ouvindo. Uma hora você escuta um, outra hora você escuta outro. Só que é o seguinte, quando a palavra de Deus é falada, a verdade é anunciada por quem está transmitindo e na própria vida é a verdade, isso daí choca as pessoas. Ofende. A pessoa não quer. Ah, vou ouvir outro pastor. Eu vou ouvir outro pregador, porque é porque é verdade. Você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Depois de eu começar a frequentar as conferências do pastor dele em 1990, e estive com ele até o ano 2014, é bastante ou não? Nunca fui em outro pregador. Ele que me ensinou. Então, não teve palavra? Ah, isso eu não entendi. Ai, Deus, meu Pai, me explica. Espírito Santo, como eu oro muito em línguas, leio muito a Bíblia, estudo muito a palavra, eu não fico aflita. Não, eu preciso entender isso direito. Ele está falando com propriedade. Eu preciso saber por que eu não estou entendendo isso. Como que é isso? Mas eu não fico aflita. Não vou ficar perguntando, ligando, telefonando, porque isso aí não adianta. Não é matemática que nós vamos mostrar como que faz o cálculo. Porque se você fizer assim, assado, dá a resposta. Não adianta falar para você disso e daquilo no Espírito se você não entende, porque não é com a cabeça. E eu nunca tinha quem telefonar para perguntar, tá ok? Era ler, ouvir, ler a Bíblia, orar em línguas, e o Espírito Santo ensina. Então, por isso que não é difícil para mim. Hoje eu ensinei mal um pedaço, que eu me lembrei de repente. Dessa da televisão, né, gente? Porque 15 anos sem ver televisão, o que você acha? Dá para anunciar a verdade para um país como o nosso e outros que estão nos acompanhando agora, por exemplo. Sempre tem uns 3, 4, 5 países nos acompanhando, inclusive gente do Irã. É. Glória a Deus. Vocês estão acompanhando? E você? O que você fica fazendo? Você quer escutar um? Ah, não tem o que fazer, liga a televisão. Fica lá, bim, bim, bim. Para que isso? Você não está precisando disso, não. Você está precisando de Jesus. Porque para nós conhecermos esse Deus, nós precisamos da palavra de Deus, do Espírito Santo, revelação, comunhão com Ele, diária. Ele vai mudando a tua cabeça. É a tua mente que tem que mudar. E eu vou mostrar isso hoje na Bíblia. Por isso, vamos lá. Vocês estão preparados? Vocês estão querendo? Eu vou mostrar aqui para vocês que é importante você entender sobre o amor de Deus. Você tem que entender, quer dizer, revelação. Entender com a revelação sobre o amor de Deus. Porque se você não entender que Deus te ama, que Ele é bom, você não tem nada dele, tá? Porque você aí, você vai lutar com a mentira para ela sair da tua vida. E você não vai ficar nunca pensando que é Deus que não quer te abençoar. Que essa situação não tem saída. Que esse ponto que você está na vida não tem... Não, isso não. Porque quando você tiver revelação do amor de Deus, você sabe que você já está recebendo. A coisa já começa a mudar. É maravilhosa. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Efésios capítulo 2. E nós vamos ver aqui o seguinte. Sabe por quê, gente? Pensa assim. Vai abrindo sua Bíblia que eu vou falar. Tudo em Deus é baseado na fé. Amém? É fé. O que importa para Deus é fé, tanto que ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus 11, 6. Né? Sem fé é impossível. Deus estabeleceu a fé Tá? Então, a fé não é algo que nós temos que fazer. Aí nós temos que fazer. Não. Gente, é muito mais simples. Veja o que é a doutrina errada. Veja o que é a cabeça humana. Tudo fora de Deus. Então, a fé não é nada do que você tem que fazer para você receber de Deus. Né? Já começou a ficar mais simples. Não é nada disso, tá? Porque nós já temos tudo no nosso espírito nascido de novo. Eu tenho mostrado isso. Eu estou trazendo para vocês agora ensinos sobre a nova natureza, direta ou não. Foi isso que eu aprendi quando eu comecei a ir nos Estados Unidos. Os primeiros 6 anos ou 7 era direto isso, porque eu não sabia, porque aqui ninguém ensina sobre isso. E quando o pastor David vinha, ele, com aquele dom de cura, ele passava lá, pá, 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 falava um pouquinho e depois ele ia já estava a cura ali. E, lógico, Jesus quer curar. Então, quando eu cheguei lá, ele ensinava bem de manhã, no domingo, sobre a nova natureza. Ensinando sobre isso. E vieram os ensinos para mim. Então eu li aquilo, mas muitas vezes eu tinha que ler aquilo e prestar muita atenção, voltar para eu absorver. Porque era muito novo aquilo para mim. Eu não sei para vocês, que eu já tenho falado isso desde sempre que eu estou aqui. Mas eu creio que está ficando mais fácil para você, porque está mais fácil para eu ensinar. Porque antes eu falava, batia na parede e voltava. Quando as pessoas não recebem o que o pregador está falando, volta para a pessoa mesmo, sabe, né? Que é assim que é. Então, você fala, pum. Mas agora eu vejo que está indo. Então, já não é uma coisa nova para você. Você está ouvindo falar da nova natureza. Então, a fé está no nosso espírito nascido de novo. Você já recebeu fé quando você foi salvo. Você tem um espírito nascido de novo. Deus tirou aquele espírito velho, fez outro, nasceu. O maior milagre. Esse é o maior milagre. Só Deus podia fazer isso. Por isso que é só Ele que salva. Não tem outro Deus, outra religião que salva. Não existe. Tudo é falso. Só Jesus é a verdade. Então, Ele nos deu um novo espírito com a natureza dEle e tirou aquele espírito morto, um espírito de pecado, um espírito de trevas, sem Deus. Foi tirado de nós. Agora nós temos um espírito nascido de novo. Amém? Você tem que pensar nisso, trabalhar com isso, para você entrar na graça. Graça não é uma figura, graça não é uma palavra, graça não é uma coisa que está voando. Graça é todo o poder de Deus que está dentro de você com tudo que Ele é. Liberado para você viver. É que nem um cofre que já tem a chave e o segredo. Agora você tem que saber manusear para tirar. Você vai ter que começar a mexer com isso. É a sua vida que está envolvida. E que vai ajudar a sua família, se você entrar nisso. O que você ama tanto é a sua família. E você está onde? O cofre trancado, a chave perdida. E o tesouro lá. Vai perecer todo mundo? Que é isso? Larga a mão de ser do mundo. Muda a cabeça. Tá? Então nós já temos tudo no nosso espírito nascido de novo. Então nós não precisamos fazer nada para ter fé. Mas não é com a fé que nós pegamos o que está na graça? Hã? A graça é de Deus, ok? Mas não que a fé não seja, porque a fé é de Deus também, só que vai ter que passar para mim agora, para eu ter acesso. É conforme eu mudo a minha mente. Aí eu vou ter fé, porque daí eu creio, mesmo. Eu não fico duvidando. Um dia eu estava lá cortando, sei lá, carne, nem sei o quê. E eu não sou muito bom, porque eu vou com esses negócios, não. Mas sei lá, gente, eu fui cortar, mas olha, eu arranquei uma lasca do meu dedo aqui na hora. Mas, gente, foi horrível, acho que precisava até de pontos. Mas eu fechei aqui, comecei a orar, que aquilo arde pra caramba. E assim, isso não foi agora, isso foi, sei lá, 35 anos atrás. Sempre eu fui. Desde o dia que eu aprendi, eu comecei a fazer. Eu creio no que Deus fala que é para fazer. E fui orando e aquele sangue estagnou. E eu falei, você vai cicatrizar em nome de Jesus. Eu tenho até a marca hoje aqui, até hoje. E aquela pele foi e grudou ali. O que você faz na hora que acontece alguma coisa na sua vida? Você se joga no chão, liga para todo mundo, chama todo mundo, faz um escândalo, vê o que precisa, corre. É, né? E Deus você nem lembra que Ele existe. Como é que você quer andar na fé? Como é que você quer ter o poder de Deus liberado na sua vida? É, depois você quer que os outros fiquem orando para você? Você tem que ter fé junto, para que quando a pessoa ora para você, junto com a sua fé, é que acontece milagre. Porque Deus não fez milagre para ninguém que não teve fé na terra dele. Ele falou, vamos embora, porque aqui não dá. Não foi? Está lá no Evangelho. Ele falou, aqui não dá. Então diz, ele fez pouca coisa ali, que nem foi grande milagre, uma coisinha ou outra. Porque a atmosfera daquela cidade era de incredulidade. Ah, esse aí é filho do José, da Maria, o carpinteiro. Olha lá os irmãos dele, aqueles lá. Agora ele vem aqui dar uma de profeta. Ah, tá bom. Vocês estão acompanhando? Você tem que mudar a tua mente. Vai estudar, vai ler, para de ficar andando com o mundo. Não está mais na hora. Você está vendo a bagunça que está o mundo? Nossa, gente, apocalipse. Ih, e você está fazendo o quê? Você vai junto com o apocalipse? Você vai rodar? Isso, fica no mesmo. Amanhã, a semana que vem, fica igual, não faz nada. Gente, é assim que o povo viveu na época de Noé. Ele pregou 120 anos que ele levou para fazer aquela arca. Só se falava uma língua só no mundo inteiro. O mundo era populoso. Não era três gatos pingados lá não, no Oriente. Que é isso? Era tudo cheio de gente habitado. E eles vinham ver, ah, quem é esse louco? Porque saía falando, todo mundo vai. Um fala para o outro, não é assim? E vinham ver, o que é isso? Uma coisa monumental, gigantesca. Nunca choveu, o que é isso? Mas vai para onde isso? Tá? Ele se ergueu lá mesmo, veio tudo aquilo, esse mundo virou de cabeça para baixo, morreu todo mundo, só ele. Com a família dele, 8 pessoas ao todo. Quando acabou e desceu tudo, ele estava no mesmo lugar. Como é que pode isso? Tsunami em cima de tsunami. Ele estava no mesmo lugar. Era lá mesmo que ele morava. Que ele vivia. Daqueles lados das montanhas do Ararat. Na Turquia, era lá mesmo. Na Armênia, Irã, aquele pedaço ali. Se andou um pouquinho, foi... mas era ali. Era para estar aqui, na América do Sul, de repente. Não. Então, o povo nem ligou. Nem ligou. 120 anos. É, ah, diz que vai, Deus. Tudo gente que já tinha ouvido falar de Deus, mas não queria saber. Agora é a mesma coisa. Isso é um apocalipse. Até ímpio aí na rua está falando. Não, isso é um apocalipse, né? Você não acha? Eu falo, eu acho. Então está na hora de buscar Jesus. Eu falo isso. Está na hora de buscar Jesus. Ah, entra por aqui, mas... Se, depende da pessoa. Se uma hora ela vai... Se despertar, a gente não conhece o coração, mas nem dá retorno. Não, eu já estou buscando, ó, não tá não. Vocês estão acompanhando, gente? Que não sejam vocês, eu não estou falando para gente estranha, eu estou falando com gente nascida de novo aqui. Vocês nasceram de novo, quem está em casa, mesma coisa, isso não é. Não estou falando com gente do mundo. Você tem que abrir o seu coração... Para você mudar de vida, porque nós estamos vivendo os finais dos dias, dos tempos. Não, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Eles pensam que vai ser igual o de Noé, que vai acabar tudo. E, não, coitado, estão todos mal informados. Não é isso não. Jesus vai vir resgatar a igreja, vai ser a grande tribulação. 7 anos. Um governo só. Demoníaco, satânico. Que é assim, o comunismo no mais alto grau. De matança e de caristia, de falta e de ruindade. Você quer ficar aqui, nesse lugar? Não, Deus está te preparando, você está fazendo o quê? Está vindo todo dia isso. Já faz uns 4 anos que nós estamos nisso, não? Ou 5? Quem se mexeu nisso? 1 ou 2? O que vocês estão fazendo? Outros até foram embora, porque, ai não, vamos fazer a nossa doutrina. É a igreja que salva a gente. É a doutrina de Cristo Jesus. Pensa nisso. Então, versículo 8, olha aqui o que Jesus está falando para nós. Versículo 8 de Efésios, capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Ele não está falando da salvação, ele está falando da fé. Porque é dom de Deus a fé. Ele não está se referindo à salvação. Ele está falando que a fé não vem de nós. Essa não é uma fé humana para ser salvo. Não é com a fé humana, absolutamente. Porque ela é baseada, a fé humana, limitada e baseada nos cinco sentidos. Que é o quê? Ver, provar, provar para ver se é bom, né? Para ouvir, para tocar e para sentir. As pessoas, os cristãos, a maior parte, vive, 90%, 99%, vive nos sentidos, nos cinco sentidos. É uma fé limitada. Não é essa fé que ele está falando aqui. É a fé. Isto não vem de vós. Então veja Romanos capítulo 10. Depois, outra hora, nós vamos voltar para cá. Quanto mais você vai ouvindo, mais você vai entendendo o que, que Deus fez por você. Então, meus queridos, você não foi salvo com a sua fé, tá? Alguém veio falar de Jesus para você e você, bacanão, aceitou e foi salvo. Não, senhor. Quando se falou de Jesus, a fé está na pregação. É o que eu vou ler aqui. E é isso que salva, a verdade. Então, presta atenção. Porque você tem que saber o mecanismo da salvação, como é que foi. Para você estar estruturado, não é melhor você saber o que você está fazendo? Agora, o cristão está aqui que nem cego, não sabe, sai para lá, sai para cá. Vai ficar na grande tribulação? Porque eles acham que é toda a igreja. Quem está dentro da igreja é que vai ser salvo. Não é. Ou seja, que vai ser arrebatado. Não é, gente. Tem que estar vivendo. Você está se preparando para ir? Para Jesus te pegar? Porque vai ser nos ares, nós vamos ser elevados. Você está transformando a sua vida, a sua mente, para você ir? Compensa você fazer isso, viu? Não fica pensando só, não. No carro novo, na casa nova, no novo empreendimento que você está fazendo. Só está pensando nisso. Você não está pensando no empreendimento da tua alma, que é a mais importante. Que nós não sabemos que minuto, que horas, quando. Mas que está remindo o tempo, está, não? Está ficando de um jeito insuportável, sem condição. Maldade pura. Tá? Então veja Romanos 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação. Não, mas vem por ouvir. É o melhor aqui, a colocação. E por ouvir pela palavra de Cristo. Então, quando alguém fala a verdade para você, essa verdade tem a fé de Deus, que é a palavra. Isso que eu estou falando com você, da palavra. A fé de Deus está na palavra dele. Quando a pessoa está falando com fé aquilo, com a fé dele, obviamente, que vive aquilo. Porque tem muita gente que fala o evangelho, mas não tem fé. Aquilo vai para o vento. Porque não é a verdade na vida da pessoa. Está cheio de gente pregando o evangelho, mas nem todos pregam a verdade. Você tem que entender isso. Por isso que você tem o Espírito Santo, estudando a palavra para saber quem está pregando o quê, até onde. Que nem o pastor David disse, bom, eu achava que era lindo o meu pastor, ele pregava tão bem que ele falava certas coisas que eu caía até no chão com a unção. Ele falava, mas que demais. Depois comecei a orar em línguas, estudar a Bíblia, e falei, nossa, ele está tão diferente, esse pastor. Ele falava umas coisas que eu caía até da cadeira. Mas agora ele está chato, ele está errado, não é isso. Está errado. Ou então, de vez em quando, ele falava assim, meio certo não tem. Não tem meia verdade. Quando a pessoa fala a palavra, tem que ser verdade inteira. Senão, a pessoa não está naquilo. Então, vocês têm que orar em línguas, estudar a palavra, para saber se o que vocês estão seguindo é a verdade. Porque pode estar falando da Bíblia e não ser a verdade. Está prejudicando o cristão. Está trazendo incredulidade. Não tem poder de Deus liberado. Pensa nisso. Ai, mas é porque é dura. Não, é dura porque está no pecado. Quem está no pecado, está escrito lá no 1 João. A palavra de Deus é dura e pesada mesmo, que você tem que cair fora disso. Agora, se você está liberto, é uma delícia, é ótimo. Pode falar mais, porque é isso mesmo. Tá? Então, a palavra de Deus, isso aqui, que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, isso aqui tem a fé de Deus. Porque é Ele que falou isso. Agora nós estamos falando o que Deus falou e vivendo. Então, a fé de Deus está na palavra dEle. Pensa nisso, quando você for ler, quando você for falar. Por isso que quando um dia Deus falou para mim, olha, quando você lê a Bíblia, creia no que você está lendo. Falou isso para mim. Creia, pronto, aquilo que, gente, foi que nem a luz do sol do meio-dia. Falei, maravilha, eu creio, é Deus que está falando, acabou. Não vou questionar, isso eu não entendo, eu vou esperar. Eu não fico aí, ai, Adão tinha umbigo, sei lá, não tem isso. Eu não questiono nada, não. Se eu não sei, eu fico olhando e falo, isso não tem importância. Porque na hora certa que eu estiver preparada, Deus vai me dar a revelação. Tá? Então, quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos e recebemos a salvação. Porque foi falado de Jesus para você. Vem para Jesus, Ele é tão bom, olha, minha vida mudou, Ele pode resolver esse seu problema, Ele é maravilhoso, e Ele justamente morreu no seu lugar para que agora você tenha uma vida nova, há esperança. Você está falando o Evangelho que tem a verdade dEle, por isso a fé dEle está ali. E é por isso que a pessoa aceita e recebe a salvação. Foi isso que aconteceu conosco. É simples ou não? Então, por isso que quando você fala de Jesus, estou falando com a moça do caixa. Cada vez é uma. Nossa, Apocalipse, né? Então, por isso que tem que buscar Jesus, tem que orar. Vai lendo a Bíblia, lê Bíblia. Jesus é que salva, Ele vai nos livrar desse mal. A pessoa nem responde, porque nem sabe o que é. Mas uma hora lá, isso foi um pé para chegar no outro. Vocês estão acompanhando? Isso que eu falei tem procedência, a fé de Deus está lá, nessa palavra, porque é a verdade. Então isso toca aquele coração, a pessoa crê que realmente é Jesus e recebe a salvação. Está escutando, pessoal de casa, como que é? É bom saber disso, por isso que você tem que estar firme na palavra, para você anunciar o evangelho, tá? Então a fé está onde? Na palavra de Deus. Por isso que quando você lê, você pode crer. É Deus falando. Olha que demais. A Bíblia é maravilhosa. Começar, qualquer pessoa que começa a ler o Evangelho, todo dia, lê um capítulo por dia, absorve. Você vai ver que a tua vida começa a mudar, porque você começa a pensar naquilo, crer, e aquilo começa a mudar a tua vida, ou não? Claro, fala desde que você começou a ler. Gente, antes era ignorante total, 100%, porque nem lia a Bíblia. Ficava escutando conversa dos outros, sei lá se estava certo. Não, meio certo, que também não é certo. E aí vai. Né? Não estava tendo retorno. Tá lá. Cada vez que você lê agora, você não está indo mais fundo. Puxa vida, isso aqui é o máximo. Deus está falando. É isso que eu vou fazer. Não, isso aqui é que eu não vou fazer mesmo. Porque Deus já mostrou o resultado, tá? Então, se você quer firmar a sua fé em Deus mesmo, então você põe o seu coração na palavra de Deus. O seu coração tem que estar firme na palavra de Deus. Você não precisa ficar falando versículo para dizer que você está andando, porque o jeito que você está andando dá para ver. Precisa falar que agora ainda está claro, que você não precisa acender luz lá fora. Dá para ver, gente. Quem anda com Deus dá para ver, não precisa ficar falando. É bárbaro. É simples. Né, tropeça aqui, cai acolá, mas de pé levanta e começa a louvar. Porque é isso aí, dá um trupicão aqui, mas levanta e já vai lá para frente e vai andando com Cristo Jesus. Porque Ele é a verdade. É, Ele é que está. A fé nos faz isso daí, tá? Então, a mesma fé que nos salvou, lembra o dia que você se salvou? O que, que você fez, hein, para ser salvo? Você levou quantas caixas de mantimento lá para você ser salvo? Que empréstimo no banco você teve que fazer para trazer para você ser salvo? Que sacrifício que você teve que fazer? Ficar um mês sem comer nada, 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 só água. Ou que mais que você teve que fazer? Você teve que andar de joelhos e vir de joelhos até a igreja, quem sabe? E tal. Que sacrifício que você fez para ser salvo? Você nem sabe como que foi o processo. E num minuto, fração de segundo, você foi salvo e você começou a adorar Jesus. Lembrar dele. Algo novo aconteceu aqui dentro. Então, gente, este processo da salvação, o que aconteceu com você na salvação, está dentro do teu espírito. Aquele poder. Não é bom você saber disso? Está abrindo aí tua mente? Não, não está escondido, trancado em lugar nenhum. E vamos ver se você merece ou não merece. Ué, mas quem que merecia? Ninguém. Não é questão de merecimento. É a graça. Deus fez uma aliança com Cristo Jesus. E nós entramos nessa aliança. Estamos junto com Cristo Jesus. Então Deus fez uma aliança conosco também. E Ele não quebra aliança. Ele nunca quebrou. É eterna agora. Você é salvo, essa salvação está no seu espírito, o poder de Deus está na sua nova natureza. Então você não vai perder a sua salvação, porque você não orou tanto, porque você desleixou um tempo, porque você resolveu fazer outra coisa. Fé não é esse negócio vai e volta. Não, senhor, não tem esse negócio vai e volta. Recebeu a fé, a salvação, a fé você tem lá, está no teu espírito. É mais simples do que você pensa. Então, para de... A quem complica é a nossa cabeça. Pensa nisso. A cabeça complica demais. E nunca chega, sabe, no resultado. Faz conta, não chega. Porque é errado. É a cabeça. Não é por aí. Então, gente, a fé está sempre lá no seu coração. Você pode saber disso. A fé está... Ah, não, mas acho que eu não tenho fé. Você quer orar porque você tem mais fé que eu? Ei, você tem que ter fé também. Nós dois juntos, vamos lá. Porque se você diz que você não tem fé, eu não vou orar. Não adianta. Porque se você não tem fé, eu não vou orar. Não resolve. Né? Senão, a pessoa já tinha aceitado Jesus. E não é por aí. Então, Gálatas 5, vê lá. Tá valendo isso? Não, máximo? Ai, que delícia. Essa palavra, eu amo, eu amo, eu amo. Então, vamos lá. Gálatas 5, versículo 22. Olha só isso aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. Dentro do amor está tudo o resto, ok? Como eu já disse um dia aqui, vocês estão lembrados? Não é? Então, o fruto do Espírito é amor, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas ali. Isso aqui é o que Deus é. E é isso que ele pôs no nosso espírito, tá? No teu espírito. 24 horas por dia, constantemente. Tudo isso aqui está dentro de você. Ai, mas eu fui tão má para aquela pessoa. Gente, ai meu Deus. Ai, então não tem nada disso aqui. Mas eu fiquei com uma raiva. Isso aí é carne. Isso é carne. Não é o seu espírito. Por isso que ele diz aqui... Por isso eu digo para vocês, andai no espírito e não na concupiscência da carne. Você que vai vigiar. Quanto mais você andar com Jesus, mais comunhão você tiver com ele, menos carne você vai ter. Você vai andar menos na carne. Porque depois você vai andando nessa bondade de Deus, que é só ele fazendo favores para você, e você tendo o poder dele para resistir todo o mal que vem contra você. Nós temos que resistir todo dia, limpeza. Vai, não quero, não aceito. Isso, em nome de Jesus, babá. Você faz limpeza. Você vai mandando esses diabos embora, porque eles vêm todo dia. E os que ainda ficaram lá meio que incubados, mas eles não têm ação. Eles não podem ir adiante daquilo que você está combatendo. Então, o que está no seu espírito é tudo isso daqui. Então, você nunca está sem fé, meu irmão, minha irmã. Você nunca está... Ah, eu não tenho fé para ser curada, acho que eu vou morrer. Quem vai morrer? Coisa nenhuma. Você tem sim fé. Está no seu espírito. Você é uma pessoa de fé. Mas a religião não fala isso. Vai atrás da religião que você morre. A religião te mata já. Não, porque você, meu irmão, você não tem tanta fé, tá? Você aí é esculhamba com a gente. Não dá, gente. Que isso? Mais tarde de religião, mais tarde de Jesus, do Espírito Santo. Ele está falando tudo aqui. A gente não vai perder a fé, tá? Só que o problema é o seguinte, você vai crer ou não? Isso vai depender de você. Porque ele falou que nós já temos tudo isso aqui, está no nosso espírito. Você vai operar com a fé que Deus te deu ou não? Isso é prática. Entendeu? Ninguém me ama, ninguém... Epa, o cara que cantava isso, se ele não aceitou Jesus, ele está com esse disco lá no inferno até hoje, até toda a eternidade. Porque não aceitou o perdão de Cristo Jesus. Vocês estão me acompanhando? Você não tem que andar nisso. Muda a tua cabeça, está infeliz por quê? Você quer retorno dos outros, você tem retorno de Cristo Jesus? É para você dar amor, não é para você receber dos outros que não tem. Porque ninguém vai te dar o que eles não têm. Quer queixando, você ficar queixando, a pessoa não tem para te dar. Você tem, porque está no teu espírito. Então muda a tua atitude. Tá vendo? Ah, isso é eu, isso é eu. Ué, foi só Jesus que fez tudo. E não ficou reclamando, te deu a vida dele. Isso é insatisfação espiritual. Porque você não conhece quem você tem no seu espírito. Quem é? Então você fica na carne com essa conversa fiada aí. Vocês estão me acompanhando? Para com isso. Você vai ficar infeliz. Esse mundo não tem nada de coisa boa para nos dar, tá? Então, é importantíssimo você saber que você recebeu a fé, ela foi dada para você na salvação. Está escrito lá em Romanos. Agora não estou enganado. Está escrito lá em Romanos que, 12, que nos foi dada uma medida de fé na salvação. Tá? Essa medida de fé depende o quanto que você vai explorar. Pô, se agora alguém disser, ó, eu te dou a Amazônia inteira, você vai lá explorar? Não, fica lá então. As riquezas estão lá, problema teu. O céu inteiro foi te dado e está no teu coração. E daí? Você não explora? Anda aqui com o diabo. Essa vida miserável, horrorosa, porque quando você deita, você não é feliz, está faltando coisa. É Jesus. Você quer mais, quer mais, quer mais, que nem Adão e Eva. Ah, essa árvore, ela que é boa, olha que fruto. Pô, digamos que tinham 1000 árvores para eles explorarem. Só aquela uma ali, 1001, uma ali, que não é para pôr... Ai, essa aqui, é isso aí que o diabo faz. O mais que você tem, não, precisa ter mais, precisa ter mais. Menos Jesus, está errado isso. Você está no foco errado, porque isso não te satisfaz. Quando você chega na sua casa, fecha a porta, não bate bem. Está faltando coisa. Faltando Jesus, você está querendo coisa que não te supre. Deus te dá em acréscimo tudo, além. Mas ele tem que ser o primeiro. Está faltando isso, a verdade na sua vida. Está valendo? Bom, eu não estou condenando ninguém. Eu falo você porque eu tenho que falar com alguém, né, gente? Aleluia. Mas amém. Não estou atirando pedra. Isso é para você entender o quanto que você tem de Deus e você não usa. Você ganhou a Amazônia inteira, você nunca foi lá nem ver. Fica aqui, na poluição. Tá valendo? Doente. Todas as árvores medicinais estão lá. Digamos, você recebeu tudo de Deus, do céu. O próprio céu, que é Jesus Cristo, você recebeu, está no teu espírito. E você fica aí... criando castelo de areia, tá? Então, Jesus falou que o nosso problema, na verdade, não é a fé, mas é a incredulidade. Isso está escrito lá em João 17, versículo 20, tá? Nós vamos lá depois, eu não vou agora lá. Mas o problema é a incredulidade. Ai, eu aceitei Jesus ser incrédula. Ah, tudo bem, mas aí, você está sabendo andar nisso? O que está te faltando que você não consegue andar? Isso aí é incredulidade, olha. Você já tem a fé para ter tudo. Então vai trabalhar com isso. Ter comunhão com Deus, conhecer Jesus Cristo. Ter revelação de quem é Jesus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Quanto mais você adora, lê Bíblia, ora, vai falando, prega para você. Pega um ensino e fala aqui, ó, eu vou estudar esse negócio aqui e eu vou ter que entender, por isso eu vou estudar. E eu vou pensar nisso e eu vou começar a pregar. Peraí, como que é isso mesmo? Ai, deixa eu ver. Ai, tá. Então, eu preciso crer na palavra de Deus, porque a fé está na palavra de Deus. Deus é o que ele diz, é isso. Começa a pregar, ué. Mas não quer dizer que você vai pregar. Porque nem todos foram chamados para pregar. Mas você tem que pregar para você. Vai estudar, pregar para você, meu filho. O que você fica fazendo? Vai ler Bíblia. Quase morre, dorme. Não tem gosto. Não tem sabor. A palavra de Deus é vazia. Você vai lá e... Outra vez? Cristo Redentor. Se você visse Jesus agora, você caía de quatro aqui, desmaiado. Nem ia aguentar a glória. Pensa nisso. Agora, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, você não aguenta. O que você quer? Né? Mas também não quer passar daqui para lá, né? Ah, não. Peraí. Então, se você conhecer Jesus, você, ah, se passar, passou. E daí? Não vou sentir nada. Quando eu morrer, não quero fita amarela. Nenhuma vela. Não adianta ficar chorando no caixão. Adiós. Adiós, muchacho. Falou? Vai ter que passar uma hora daqui para lá. Mas que passe muito bem e não com doença. A hora que Deus chama. Se a sua missão não foi cumprida, tem que ficar aí. É isso aí. Tá valendo isso? Gente, tá cheio de verdade isso tudo que eu tô falando. É verdade de Deus. Tá? Mas peraí. Aonde que tá essa incredulidade? Cristo Redentor nos ensina, por favor, Espírito Santo. Mas eu ensino. Ele já me ensinou. Está nos cinco sentidos. Ver. Ah, não. É que o médico falou... Gente, eu amo os médicos, oro por eles. Deus seja louvado por eles. Eu não tenho ódio de médico, não estou contra eles. Mas eu estou falando de diagnósticos. Ele está baseado num diagnóstico da ciência. Ele não tem mais acesso além daquilo. Ele é limitado. Se o exame deu certo, falou, ó, beleza, ele acredita. Se o exame falar assim, ó, nada vai morrer, ele acredita, ele não pode fazer nada. Ele está baseado na ciência. Deus não é ciência, Deus é vida. E Deus é Deus, acabou, é o poder e a glória. Amém? Está valendo? Então, esses cinco sentidos aqui, se você souber andar no espírito, o seu espírito nascido de novo, que você não precisa ver, porque você crê no que Deus diz, que a fé vem da palavra, tá? Ela traz fé para você. Então, você, quando acontece alguma coisa, não importa se você veja, se você vê ou não, porque você crê no que Deus fala, é diferente. Fé é isso, verdadeira. E daí? Não vai te abalar. Seja o que for. Seja o que for. Você não vai, sabe, entrar em depressão, gritar, fazer aquele escândalo e ficar já desanimado, xingando, sei lá o quê, ou então, ah, é melhor morrer. Ixi, é. Você tá pronto para chegar na frente dele? Melhor ficar aqui para ver se conserta mais algum pedaço, né, gente? Não é que ele vai estar com uma vara, com uma espada para fazer coisa ruim, mas as nossas obras serão testadas no fogo, meus queridos. E se queimar tudo, não vai ter galardão. Vai ser pior, né? Vai ficar lá, sabe o que é? Nunca vai ver a face de Deus. Eternamente. E a ponto final. Não foi para o inferno, amém? Mas também nunca vai ver Deus, ter o prazer de ter Ele e viver no prazer dEle. Ah, faz favor, gente. Então, merece você mudar de vida aqui agora. Não ficar focalizando esse mundico aqui, podre, miserável, de trevas, pecador. Não é por aí, de jeito nenhum, tá? Então, a sua fé está no espírito. E também tem mais. Não é que precisa ter mais fé, ter uma fé gigante. Não existe mais fé. Fé é fé, é uma fé. Tá? Porque Jesus não teve que ter fé mais, ou para certas situações, ou menos. Isso não existe, é uma fé. Já está no seu espírito, a dose. O tanto que você precisa de fé, já está lá, tá? O nosso problema, na verdade, é a incredulidade, né? Preciso ter mais fé para eu receber o que eu estou precisando. Eu preciso comprar uma casa, gente. Eu preciso comprar um carro. Eu preciso, sei lá, eu preciso estudar. Eu preciso pagar a escola. Eu preciso ter fé. Não, fé você já tem. Você não está sabendo andar na fé. O problema é a incredulidade. Porque se você tiver fé, você está abençoado. Porque você já está abençoado no Espírito. Ela fala bastante vezes, eu estou abençoado, eu estou abençoado. Eu sou abençoado, o Senhor já me abençoou. Eu estou abençoado, eu creio, eu recebo. Você tem que falar para mudar a tua mente. Falar, ah, eu não estou abençoada. Ai, nada dá certo para mim. Tudo que eu ponho a mão não vai para... Ixi, pronto, é o que você acredita. Ainda reforça com a tua palavra. Né? Eu tenho azar. O dia que eu ponho essa roupa, chove. Puxa vida. Opa, para. Você nasceu de novo, sai fora das mandingas, gente. Que é isso? Macumbaria? Isso aí é coisa de homem ímpio, velho. Larga a mão. Você nasceu de novo. Não é sorte. É o poder de Deus que está em você, é bênção. Aonde você for, você vai ser abençoado. Na entrada e na saída. É isso aí. Tá valendo? Então, isso tem que estar tudo dentro de você, essas coisas. Você tem que lembrar de tudo constantemente, porque a sua mente é poderosa, a mente espiritual, que Deus te deu. O Espírito Santo te ajuda. Desliga a televisão, desliga essa porcaria de mídia aqui o dia inteiro, vendo conversa disso, daquilo, e coisa que não presta. Ah, é que eu fico vendo programinha. Programinha? Você tá doido? Você quer morrer? Desliga a televisão para sempre. E fica ouvindo palavra, ensino, lendo Bíblia, adorando a Deus, orando em línguas. Você vai ficar uma pessoa seletiva. Ah, eu não aguento isso, aí não dá não. Pessoal, você vai às vezes visitar alguém? Eu não tô indo visitar ninguém agora porque não dá mais tempo, né, gente? Meu tempo tá muito curto. Tá certo? Tá pouco ainda. Mas é, você vai visitar alguém, tem bem na sala uma televisão. Pelo amor de Deus. Nós viemos aqui para conversar, para quê, amigo? Ver essas porcaria? Ah, não. Não, se você chegar no ponto que eu tô, você não vai mais ver ninguém. Porque ver televisão na casa dos outros? Ah, não. Não, gente, porque vem cá, pensa. Oh, nós estamos aqui entre família. Vocês, eu não estou vendo assim vocês. É, exatamente, mas aqui no meu espírito eu vejo vocês, estou falando com você, como eu falo com eles aqui, eu amo vocês, estou falando para você que está em casa, eu falo com amor, porque Deus fez essa mudança na minha vida, foi tão maravilhoso, eu ter largado dessa televisão, essas coiseiras, me interessa, essas porcarias, uma manchete está bom, para que você vai se enfiar? Aquilo é que nem novelica. Que não sai, cada dia fala uma mentira de cá, uma mentira de lá, uma mentira de cá. Para que você está vendo isso? Para você ficar alarmado, crendo. Ninguém vai dar jeito em nada, só Deus. Só que na hora que você for votar, porque quem precisa ter documentos certos aí, precisa fazer, precisa estar de acordo com o título, que no nosso país é assim, né? Você que é cristão, você tem que ver em quem você vota, tá? Porque se a pessoa é comunista, você não pode votar. Como é que você vai votar num comunista? Isso aí, você tem que pensar muito bem nisso. Porque comunista odeia o evangelho. Eles queimam as bíblias e põem os cristãos no fogo. Também, e na cadeia. Então, gente, é isso aí. Se você quer ficar assistindo coisa, o que, que você acha? Quando você for votar, é lá que você faz o certo. Você não tem que depender de homem nenhum, você depende de Jesus. Porque para ele não tem crise e ele te sustenta, ele sabe fazer dar tudo abençoado para você. Seu trabalho, ele abençoa o teu suor, o teu ganho, com honestidade, é isso aí. Tá? Então, ter fé é focar naquilo que Deus diz ou faz. Você tem fé no que Deus mostra aqui na Bíblia, que ele fez tudo aquilo? É isso que é fé. É focalizar isso. O que, que ele fez? Isso é fé. Se você tiver fé no que ele fez, que a Bíblia relata tudo, ele está fazendo na tua vida. Então é por aí. Agora, veja que aqui mesmo em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Ó, vamos continuar. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. A fé atua pelo amor. Você tem que considerar do fundo do seu coração o quanto Deus te ama. Você tem que meditar nisso. Ele morreu por mim por amor. Eu não merecia. Eu nem pedi nada. E ele foi adiante e fez, porque ele viu a destruição da minha vida no inferno, por toda a eternidade. Ele me chamou para ser dele, isso é amor. O Senhor me ama, porque o Senhor me chamou, eu nem queria. O Senhor me chamou, me chamou, me chamou, me chamou, até que eu fui. Quem não foi na primeira? Ele ficou te rodeando. Então, você tem que considerar o quanto Deus te ama. E não o resultado médico. Não é isso que é para você considerar. Se Deus te ama e foi de atrás de você, para te chamar para você morrer com câncer agora, você tem que visualizar o quanto Deus te ama na palavra, como ele morreu com as doenças no corpo dele para te dar cura agora. E você assim, mesmo, ai, mas está doendo, ai, mas estou passando mal, ai, porque eu não consigo isso, ai, porque eu não consigo aquilo. Você está passando mal? Não fica falando. Confessa o que Deus fez. Você tem que crer no que Deus fez. Focalizar isso. Para você não andar na incredulidade, perder toda a incredulidade que está na tua cabeça. Não importa sintoma. Todo dia vem um sintoma e daí? Ah, isso daí eu já vi. Não é assim que os outros falam? É nojento. Então nem fala com os outros. Ah, estou com isso, sabia? Para que você fala isso? Vai lá orar. Eu repreendi. Ah, você sai daqui agora. Pela chaga de Jesus já fui curado. Eu repreendo esse espírito de doença tal, X. Pode sair daqui. Porque doença é o diabo. Não que você fez um pecado. A doença é maligna, é de Satanás. Por isso que é maldição. Não é Deus que manda. Ele vem de qualquer jeito, porque nós não fomos redimidos ainda. Esse corpo físico. Ele vai ficar aqui, vai virar pó. Por isso que nós nem podemos ver a glória de Deus. Porque a gente cai e não aguenta. Cai morto na hora, porque não aguenta a glória de Deus. Então, é suscetível receber o pecado nesse corpo. Ele recebe a doença. Mas não é para instalar. Vai orando, ai. Ah, isso aqui é sinusite, sabe? Eu tenho isso mesmo. Você já confessou que você tem dinheiro? Ah, eu não tenho, eu tô pobre. Ai, meu Deus, não sei como eu vou pagar. Isso, então. Abençoa, o que você fala? Agora, você tem sinusite. Você tem o que mais? Hepatite. Tudo que é ite. O que mais que você tem? Puxa vida, gente. Entendeu? Alergia. Tudo isso é diabo. Eu já trouxe aqui. Nós já fomos redimidos disso tudo. Para. Tem que mudar essa conversa. É porque você anda com essa gente. É essa conversa. Você sabe porque o meu câncer... Opa. Ter logo... Eu não quero isso teu, não. Some daqui. Sai fora, diabo. Demônio de câncer. Não pode falar. A religião é idosa, tá? Estão me acompanhando? Então é isso. O meu médico, a minha doença, o meu remédio... Ou não, o meu remédio é Jesus. Porque Deus falou, eu enviei a minha palavra para te curar. Glória a Deus, é Jesus. O meu remédio, o Senhor é o meu remédio, o Senhor é a minha cura. Eu confesso, e daí? Vai, pode demorar um ano, depende, né? Depende da pessoa. Pode demorar um ano, pode demorar um mês, pode demorar 5 segundos, 5 minutos, sei lá. Depende. E vai, sim, tomando os remédios, porque você ainda não está com a fé lá naquele lugar, para você não morrer. Vai fazendo os tratamentos, óbvio. Com fé. Na palavra, em Cristo Jesus, não no médico. Porque, coitado, gente, ele só tem aquilo. Ele só tem os exames. E aquele tratamento, ele é baseado naquilo. Se der certo, que bom. Se não der, ó, cuidado que volta. Puxa vida. Mas que ânimo, hein? É isso que eles falam? Tá, mas se voltar, já vou te dar aqui uma prescrição, porque de imediato... É nisso que ele acredita que vai voltar. Que você vai ficar doente. É porque ele vive nisso, coitado. Estão me acompanhando? Qualquer coisinha, você corre lá no médico. Segunda, terça, quarta, quinta... Opa, sábado, domingo não, né? Porque vem para a igreja. É melhor você vir para a igreja mesmo. Porque aqui Jesus cura. Ele falou, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Tá valendo? Você fica escutando isso quando você chegar lá em casa. Ai, mas eu orei... Não... É lógico, você está cheio de incredulidade. Não é na primeira, né? Você não é Jesus que falou uma vez e... Então vai falando, todo dia, bastante. Bastante a sua cura. Ai, a minha pressão é não sei quanto, sabia, 26. Ô, você não morreu? Nossa, Deus, tá, Deus te acudiu, hein, cara? Porque 26 já era pra você estar no caixão, meu amigo. Então por que você não vai orar? Porque Deus cuidou bem de você mesmo, hein? Porque não foi o diabo, não. Porque ele veio feroz pra te matar. E vá que a pressão você não vai subir mais. Você tá ouvindo, pressão? Porque o teu corpo ouve o que você fala. Porque Jesus já mostrou aqui. Ele falou pra sogra de Pedro, febre sai. E a febre saiu, ela foi curada. Quer dizer que o corpo ouve. Trata de falar com o teu corpo. Ah, é porque eu tenho sinusite. Aí eu conheço. Então, passa perfume nela. Que você tá achando lindo? Põe brincos. Põe, sei lá, colar. É lindo. É lindo. Para de falar que você tem. Cristo Redentor. Tá vendo o defeito? Para de ver televisão. Para de ficar escutando mídia. É isso, ficar conversando com gente que só fala isso o dia inteiro. Lá em casa eu rebato. É isso que eu tô fazendo aqui, eu faço lá em casa. É com a empregada, é com o Fernando, é quem aparecer na porta. Não, senhor, isso não é não, Fernando. Aí ele fica quieto. Você pensa que não está entrando? Você não falou que... Eu falei sim, senhor, e eu estou combatendo. Reforço. É isso aí, o diabo veio me atacar, mas eu estou reforçando. E eu já estou falando, diabo, vai saindo, que eu não aceito. É isso que eu fico orando lá o dia inteiro, é isso aí que eu faço. Estou com Deus. Eu não vou aceitar. Você tem poder de Deus, está em você. Agora você tem que praticar, né? Ah, mas não dá tempo, né? Porque eu trabalho tanto. Mas você não trabalha 24 horas por dia, faça favor, tá? Eu durmo menos agora, muito menos. Eu adoro dormir, gente, sempre adorei. Não precisa tomar remédio, não. Eu deito, dormo na hora. Mas eu levanto cedo para orar. Às vezes é 4h20, 20 para 5, às vezes é 5. Tem algum dia que eu falo, bom, hoje eu vou levantar 5h30. Já está tarde. Para mim já é tarde. 6 horas? Gente, 6 horas já é sol raiando. Porque eu acostumei ficar com Deus. Porque eu tenho que trabalhar depois. Eu tenho serviço na minha casa que tem que fazer. E eu faço correndo. Porque eu quero ir para Deus. Entendeu? A minha vida é Deus. Por isso que Deus mandou eu vir aqui falar com você. Senão eu não podia falar isso. Tá certo? Então, aonde que a gente pega muita incredulidade também? Na nossa sociedade, né, gente? Porque ela é incrédula. Só fala coisa negativa, que não dá, só nojeira. Nós vivemos numa sociedade. Por isso que você tem que sair dessa sociedade. Você tem que se apartar. Já chegou a hora de apartar o trigo do joio. É isso aí. Se você quiser andar com Deus, tá? Eu tô falando isso porque, gente, como eu disse, vocês são pessoas diferentes. Vocês nasceram de novo, né, pessoal de casa? Vocês são pessoas diferentes. Vocês nasceram de novo. Vocês têm ouvidos espirituais para ouvir isso que eu tô falando. Bate com a Bíblia. Não é loucura. É loucura pro mundo, pro um ímpio ouvir falar isso. Mas eu rebato. Porque eu falo com meu marido. Assim, fala, não, Ana Maria. Não, você não entende nada. Entendo da verdade que é Cristo Jesus. Ele é Deus. Ele é absoluto. Ele é mais do que isso. E está escrito assim na Bíblia. O diabo fica quieto. Porque é o diabo. Estou falando com o diabo. O diabo sabe. Eu já não preguei a semana passada? Que o diabo, ele crê. Ele só crê que Deus existe, mas ele não se submete. Qual é a sua vantagem acima do diabo? Nenhuma, né? Se você só crê que Deus existe. Vai ouvir o ensino da semana passada. Se você só crê que, que Deus existe, você está no mesmo nível do diabo, que é o que Tiago ensina lá. Ele não se submete a Deus, você tem que se submeter a Deus. Por isso que ele falou que fé sem obra, que é obra do quê? De crer que você é justificado. Que você é de Deus, que você se submete a Ele, o que Ele diz é, aí acabou. Não ficar igual ao diabo. Não, Deus existe, você vive igual ao diabo. Que não tem nada, é um doido rodando aí pro mundo. Cheio de infelicidade, problema e ruindade, tá? E o pior, gente, é que nas igrejas, tem muitas igrejas, tem igrejas boas, óbvio, mas, gente, nem sei se é a grande maioria... Elas não creem que Jesus cura, que isso tudo é a verdade que eu estou te falando, não é bem assim, isso aí, e orar em línguas é só para o ancião, é só para quem está mais nível, não tem isso não. Poder é só um lá dentro, quem ministra, não, é o poder é você, uai. Você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, é o mesmo poder, é o mesmo poder de Jesus, aliás. Olha quanto engano, a igreja está com isso também. Então nós temos que olhar para esse Deus que é só amor. Ele é só amor. Começa a focalizar esse Deus que é só amor, vai estudar na Bíblia isso. Para mudar a tua mente, vai confessando que Deus é amor, que Ele te ama, que Ele só faz o bem para você, que Ele só pensa o que é coisa boa para você, que Ele quer te abençoar agora, hoje, com esta situação, X e tal. Colossenses 2, versículo 6, vamos lá. Não, igreja boa ensina, igual a escola bíblica. Porque isso aqui é para estar em todas as igrejas. Em vez de ficar lá apagando luz, acendendo luz, dança. Que dança que é essa? Sei lá, meu. Tá bom, Miriam dançou, Davi dançou. Mas pode haver uma coisa assim, se o ministro permitir. Uma manifestação assim, tudo legal. Muito bem. Mas depois vamos para tudo que é sério. Então, Colossenses capítulo 2, versículos, vamos ver aqui, 6 e 7 diz assim, olha. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados. É radical, tá? Se é radical, eu sou assim. Porque Cristo é radical, ele é Deus. Ah, estão fazendo lavagem cerebral nesta igrejinha que você está indo? Uai, se mudar a mente, você chama lavagem cerebral? Em Cristo Jesus é. Agora, andar com o diabo também é lavagem cerebral. Né? O que o mundo faz? Vocês estão vendo, aí é pouca vergonha. Você anda aqui nesse centro comercial, gente, é pior que você andar nas praias. Essas mulheres e os homens junto. Nojentos. Você vai em qualquer restaurante, as mulheres estão de short grudado no corpo, aqui em cima, que parece uma peça íntima, e de perna assim na cadeira, comendo. Ah, gente, é nojento. Mas Deus me mandou aqui para Alphaville, porque se salva dois, amém, né? Três. Tá bom, ele que me mandou aqui. Porque quando eu mudei de São Paulo para cá, faz 33 anos, comecei pregando nas casas, no Residencial 1, mais num, comecei ali no Residencial 1. As mulheres paravam com o carro Mercedes na porta, com um short velho, horroroso, com um chinelo, descabeladas, e os maridos na rua andando com outras mulheres. Óbvio que é isso que acontece. Que é rico, dinheiro, só pensa nisso, as mulheres frustradas, doentes, oprimidas, desgostosas, casamento zero. Mas estão na maior mansão. Está um lixo a vida delas. Com aquelas roupas, que nem... Sabe aquelas casas na praia que já não tem mais ninguém lá? Então põe aquele short daí mesmo, né? Era assim que elas vinham ouvir o evangelho. Depois que passou um tempo, e elas mesmo davam risada, depois começaram a se arrumar, porque tinha roupa no guarda-roupa. Aí, sabe, elas vinham falar para mim, minha mãe. Aí eu, a fulana lá veio, a minha amiga falou, ah, vamos lá. Elas duas, elas vêm tão arrumadas, arrumadinhas, cheirosas, elas são bonitas. Vamos lá, é tão bom, precisa de ver, é outra coisa. E Jesus pegou elas. Eu preguei para, gente, todos os residenciais de Alphaville, todos. Prédios aqui fora, fui em todos, muitos. Até pessoas de negócios aqui fora e tudo mais. Mas olha o nível. Deus ama as pessoas. Então, se converter 2, 3, 4, tá bom. Que é tudo fundo do poço. Pessoa só no pecado, no dinheiro. Sem Deus completamente. Deus ainda veio com a graça dele para entrar na casa deles. Olha o quanto Deus ama. Não se importando para todo tipo de pecado que estava lá dentro. Trazendo a salvação. Muitos foram salvos. Estão dando fruto por aí. Muitos que eu encontro, falam, você ainda está lá. Olha, tudo que eu faço hoje eu aprendi com você naquela época. Então, amém. Deus cuida, Deus sabe. Mas olha o nível. Deus vai ao encontro dos perdidos. Houve grande mudança. A mente das pessoas começou a mudar, o jeito delas. Começaram a ter mais amor pela casa, a cozinhar, a cuidar mais do marido, do filho, as mulheres. Porque começou primeiro com as mulheres. Porque tem que ser com as mulheres. Porque a mulher é o esteio da casa. E as mulheres, ó... É isso aí que eu estou te falando. Você vai no restaurante e elas estão tudo casadas, estão lá. Com filhote, com marido. O que, que eles estão vendo? Aquelas mulheres mais depravadas daquilo? Só tem dinheiro. Não tem nada. Nada. E Deus está chamando, né? Depois que aí nas igrejas que vão ficar dançando lá. Dançando o quê, gente? E nada de falar que você largar o teu pecado e vir para Jesus. Porque estão anunciando a salvação? Pelo menos anuncia, né? Ensina. Então é isso que ele está dizendo. Então, radicados, ok? Radicados é ser radical mesmo. E edificados em, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então ele está dizendo aqui que esta mesma fé que você recebeu para a salvação é o jeito que você recebe, do mesmo jeito, o poder de Deus, com esta mesma fé, todas as coisas da sua vida. É isso que ele está falando. Só andar com ele agora. Porque antes você não andava com ele. Naquele dia você encontrou com ele, entregou a sua vida, foi salvo. O que, que você fez? Nada. Então agora ande com ele. E é daquele jeito, simples, andando com ele, radicado nele, radicado. Você é radicado, você é radical. Nele é o que ele é, não interessa o que a tua família fala. Eu não estou pondo divisão em família aqui, pelo amor de Deus, mas você pode ter um posicionamento com Jesus e não participar do pecado que a família está, negando Jesus. Porque se você ficar cheio de Jesus, você mesmo se recolhe. Não, eu não gosto, eu não quero. Fica à vontade. Ninguém te obriga. Vocês estão acompanhando? Isso é sério, gente. Foi isso que eu fiz. Aí o meu marido vinha. Ana Maria, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Carro novo, gasolina no tanque. Você compra o que você quer, você vai onde você quer. O que está acontecendo? Você não fala mais, você não pede mais nada. Os 15 anos, sem ver televisão, sem mídia, só com a palavra. Eu disse, por quê? Eu não preciso de nada. Eu encontrei Jesus, está tudo bom. Não interessa o carro, a marca. Deus nunca me deixou faltar nada. Se você andar com ele mesmo, radicado, não te falta nada. Ele te dá abundância, porque você é dele, de Jesus Cristo, não das coisas materiais. Aí que está a diferença. Tá valendo? É tão bom isso, gente. Tem que experimentar isso. Aí você entra na sua casa, você tem prazer. Você tem alegria, você tem felicidade, porque você tá bem. Você tá bem. Ali, aquele lugar tá ficando santo. Um lugar bom para Deus, porque Ele está em você. Ele tá saindo de você, abençoando ali. É maravilhoso. É isso aí que Ele tá falando aqui, tá? Então, nós vemos que para nós recebermos tudo, 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 tudo que nós precisamos, porque a salvação foi sem pagar nada. Ninguém pagou, ninguém trabalhou, ninguém mereceu e recebeu a salvação, não foi? Ninguém fez sacrifício nenhum e recebeu a salvação. Então, este mesmo poder que nos salvou está dentro de nós agora e nós recebemos do mesmo jeito tudo o que nós precisamos. É isso que ele está falando aqui. Que, aliás, gente, nós podemos pensar o seguinte, que Deus veio para os ímpios. Jesus mesmo falou, eu vim para os doentes, não para os sãos, né? E o próprio Pai diz que ele amou tanto o mundo que ele enviou o próprio Filho para salvá-lo, não para destruir. Então, o que, que a palavra de Deus quer mostrar para nós? Que quando a grande maioria que é salva, ó, estava no adultério, estava na fornicação, estava, sei lá, gente, no espiritismo, na macumbaria, nessas coiseiras todas, estava fumando, estava bebendo, estava usando drogas, estava, ó, gente, etc. Era só ímpio. Nós éramos ímpios quando nós aceitamos Jesus. Precisa entender isso. Então, a pessoa precisa ser ímpia mesmo para aceitar Jesus. Essa é a condição para ser salvo. Olha isso, você consegue atingir isso? Não ser nada, não ter nada para dar para Deus, só pecado. Pensa nisso, se ele não ama. Então, esse que é o amor de Deus, tá? Então, gente, a salvação, ela aconteceu para nós sem esforço nenhum. Não foi usado uma, mas nenhuma fé própria para nós aceitarmos Jesus. Foi a fé dele que ele nos deu, o Espírito Santo ficou atrás de nós, que nós aceitamos Jesus. Então veja que nós não somos nada não, gente. Por isso que Paulo diz, se tem algo bom em mim é Cristo Jesus. É isso que vocês estão entendendo, né? Que eu sempre falo isso. Se eu faço alguma coisa boa é Cristo Jesus, porque minha carne não presta. Se fizer uma coisa boa é por interesse, é limitado. Porque se parou de, sabe, de estar dando um retorno desse bem que eu estou fazendo para você, acabou. Mas Deus não é isso. Ele é bom sempre. Mesmo quando eu erro e falho, ele ainda me ama. Ele ainda é bom comigo. Ele ainda assim me perdoa. Ele ainda assim me quer. Ele ainda assim me busca bem atrás. Então isso é o amor. Você tem que entender isso para você mudar o seu coração, a sua vida, o seu jeito de viver. Para você ter alegria, ter paz. Porque só Jesus faz isso para nós. Tá? Então, não foram os nossos pecados que nos desqualificaram de sermos salvos. Não é pecado que desqualifica. Aliás, tinha pecado. Porque senão não estava de salvação. Tá? Então, por isso que não há mais condenação. Ele nos perdoou mesmo. Não permita a condenação. Ai, não, eu fiz isso. Ai, não, eu... Deus... Ai, eu não fiz... Deus, ai, acho que Deus... Deus não, o que, que eu posso fazer mais para ele me aceitar? Não tem, isso é doutrina errada. Tá? Então, Romanos 4 agora, vamos lá. Tá valendo isso? É o máximo, hein, gente? Nossa, que coisa maravilhosa. Romanos 4, agora, nós vamos ver aqui o versículo 5. Por isso que nós não precisamos pagar nada para Deus. Não tem o que pagar para Deus. Porque, gente, quando a gente faz oferta, fala, não, nós temos que pagar, não temos que pagar nada. Isso daí é para nós sermos exercitados em confiar em Deus, que aquela obra é dele, aqui na terra nós precisamos de dinheiro. Então, quando eu faço uma oferta para o ministério, para o reino de Deus, eu estou fazendo com amor, porque eu sei que nunca vai me faltar, porque ele é o meu provedor. Ele habita em mim. E eu posso fazer quanta oferta for, que nunca vai me faltar, porque isso é amor. Eu confio no amor dele, está em mim, está sendo liberado. Não é compra ou investimento. Vocês têm que chegar nesse ponto. Bom, então, Romanos 4, versículo 5 diz, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Então, Jesus morreu para o ímpio, tá? É isso aí que eu disse. Se admitir que é ímpio, que é pecador para aceitar Jesus. Por que que eu vou até? Porque eu preciso dele. Eu não estou resolvendo nada na minha vida. Né? Isso não é demais? Agora, talvez no momento a pessoa não esteja entendendo, até ouviu a pregação, mas não conseguiu captar tudo porque era mente humana. Mas hoje você sabe o que Jesus fez na sua vida, com propriedade. Você era ímpio, eu era ímpia. Nós éramos ímpios, pecadores, e Deus nos quis. Nos libertou, tirou todas as trevas, todos os demônios. Daqueles pecados. Agora, não é para a gente andar na carne como andávamos antes com aqueles demônios. Não, agora nós temos poder no nosso espírito para não fazermos aquilo. Rejeitar completamente. É bárbaro, não é? Gente, isso é o evangelho. Ele é puro, ele é santo, é poderoso, tá? E por isso que nós vimos agora ali em Colossenses, que a palavra de Deus diz. Então, você recebeu Cristo Jesus, anda nele. Você era ímpio, larga a mão daquela vida. Está cheio de pecado dentro da igreja, as pessoas ainda aceitaram Jesus, mas não tem uma pregação que os ajuda, fala, ai, vai falar de novo. Tem gente que fala, eu não vou lá porque vai falar. É lógico, é porque que vai falar. Porque o pregador que é ungido ouve Deus. Sabe o que ele tem que falar. Libera Deus e vai em cima, ele vai. aqui, para lá, está falando. Sem apontar, ele fala no seu coração. Para te ajudar, para te libertar, porque não é para você viver no seu passado, nos seus pecados, na sua boa maneira de viver, que você já foi liberto. Então, isso que é maravilhoso, tá? Então, gente, não precisa ficar querendo ser merecedor, ser qualificado, você larga a mão disso. Isso não existe. Você nasceu de novo, existe um plano de Deus na sua vida. Se você ficar na presença dele, vai aparecer esse plano. Você não é desqualificado. Não tem esse negócio, vai precisar. O plano vai aparecer, porque você começa a orar, Deus começa a te chamar. Você começa a ter aquela força dele para fazer. Não faz porque não tem a força dele. Não faz mais porque não tem a força. Então é isso aí, tá? É diferente daquela pessoa, mas olha, Ana Maria, eu já fiz tudo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito, sabe, eu estou ajudando também, eu vou nos hospitais orar para as pessoas, eu vou nos presídios, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu lá na minha igreja eu faço... Ixi! Não é isso que está te qualificando em nada. Isso aí não está resolvendo nada, você está vendo, você mesmo, a pessoa mesmo está falando, isso não está resolvendo, lógico que não. Porque você não precisa fazer nada, você precisa aprender a receber o que você já tem. Mudar a tua cabeça, tua mente. Muda a sua mente, confessando a palavra, ficando a sós com Deus. É isso que faz a diferença. Você começa a ser outra pessoa, a pensar diferente. E não adianta nem a tua cabeça falar para você, querer te pôr medo ou falar alguma coisa, porque é mais forte o que está dentro de você e vem imediatamente o Espírito Santo com aquela palavra... E rebate a tua mente. E você fala isso, não vem não. Efésios 1, 18, olha isso aqui. Ah, que palavra gloriosa, hein, gente? Estão recebendo? Epa, eu vim aqui hoje mesmo para animar vocês, hein? Vamos lá. Não é para ninguém ficar aí cocorando doença. Sabe? Igual ficar dando docinho para criança mimada. Prometendo coisas para as crianças mimadas, né? Que elas nunca vão dar em nada, criança mimada. Então não fica aí mimando a tua doença. Põe fora. É isso aí que você tem que ter. Pobreza, o problema no relacionamento. Sei lá. Ai, eu não sou nada. Ixi. Em Cristo Jesus você tudo pode. É em Cristo Jesus. Então é isso aí. Então capítulo 1 de Efésios. Vamos começar no 17. Versículo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda... Paulo está orando para a igreja, para nós. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Você tem que receber esse espírito de revelação. Gente, o que eu li isso e falava por anos e anos essa oração eu fiz. Que o Kent ensinou, eu li o livro dele. Ele ensinou, eu fiz. Gente, vocês leram o livro do Kennedy, do Smith, do, sei lá, de todo mundo, do Benihim, do, tem tantos aí que agora não sei, mas tudo bem, até do David, blá, e vocês não fazem nada, não pegam um item das mil folhas que tem lá, mas nem um item. Eu, quando leio um negócio, pelo menos um item eu pego e faço. Essa é a diferença. Eu preciso de sabedoria para eu conhecer o meu Deus, entender quem ele é. Pede na sua oração. Então, leia isso aqui. 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É para os olhos serem abertos, enxergar o poder que você tem através da palavra de Deus. O poder que você tem, que Deus te deu com a ressurreição dele. De Cristo Jesus. Quando ele ressuscitou, ele nos deu poder. Foi aí que o poder aconteceu. Porque ele diz aqui no 19, ó. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Nós, para você. Segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. E fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, ele está dizendo que é o mesmo poder que ele ressuscitou Jesus dos mortos, é esse poder que está em nós. Não é mais e nem menos, é esse. Caramba, ressuscitou dos mortos. Foi com este poder que nós fomos salvos. É com este poder que nós temos a cura do câncer, a cura da pressão alta, a cura da circulação, a cura do diabetes, a cura, sei lá, do que você quiser. É com esse poder que nós vamos ficar libertos da incredulidade. Pensa nisso, da pobreza. Nossa, o que eu confessei, porque eu tinha que crer por causa do meu ministério. Porque enquanto meu marido estava lá, me sustenta. Ele me sustenta, obviamente. Mas e eu focada só nele, que ele precisa ter emprego, ele não pode perder o emprego, ele precisa ganhar. Ai, agora tem mais uma filha, agora é duas. Ai, ele tem que pagar a escola. Ai, que não sei. Ai, meu Deus, eu não estou trabalhando. Ihihi, coisa horrível. Deus foi cortar isso tudo, porque eu fui orando. Então, ele foi me ensinando como ter fé. Só mesmo servindo a Deus é que eu recebo, recebendo cada dia mais fé em quem Ele é, o que Ele faz, para eu depender dEle. Eu tive que aprender, acabou. Obviamente, mulheres, que vocês que dependem dos maridos, mas vocês não ficam olhando só para Ele como o provedor. Deus abençoa eles para eles te darem. Mas um dia Deus falou para mim, escuta, eu lá confessando, que estava acontecendo aquelas balbúrdias lá. Deus falou assim, o teu marido, ele dá o que ele quer, mas eu te dou, Ana Maria, o que você precisa. Passa-me o favor, isso é de glória. Fiquei forte. Não, não fiquei desprezando o meu marido, obviamente, mas eu oro para ele ter força, continuar trabalhando, ter mente sã e tudo mais. Agradeço a Deus o que Deus, a provisão que Deus traz e tudo mais. Mas é Deus que está trazendo, tá? É diferente. Então, a hora que você souber aprender a entrar nesse lugar, que você vai mudando a sua mente, você vai perdendo o medo de não ter, porque a incredulidade é isso, é o medo de não ter, passar fome, não ter, morar debaixo da ponte. E já fica programando, é igual câncer. Pobreza é igual câncer. Já fica programando a morar debaixo da ponte. Não ter nada, depender de alguém, de uma esmola, de repente. O câncer, já vai imaginando o dia do velório. Quem que vai estar lá? Qual amigo que diz que é mesmo que vai ou não? Será que se eu morrer, que esse meu amigo vai estar? As flores que vão pôr lá, tudo aquilo. Oh, gente, isso é coisa ridícula. É diabo puro isso, cai fora, tá? Quando eu morrer, eu não quero fita amarela, nem vela e nem nada. Cai fora, que vai, quem não vai, amém, aleluia, sei lá, meu. Porque meu espírito minha alma vão sair do meu corpo, acabou. Eu não vou ficar chorando, olhando, ninguém pereceu. Isso é outro âmbito, gente, para com isso. É besteira, tá vendo? Só pensa em coisa errada. Não tá certo isso. Pensa em coisa errada. Então, pobreza e câncer é o mesmo nível. Eu não tenho, eu não posso, não dá, eu sou pobre, sou desvalido, não dá, olha a minha situação, ai, eu fico com inveja do outro, eu nem chego perto porque eu não tenho, eu não posso. Ai, pelo amor, e câncer é assim, então eu vou morrer, ninguém vem, ai, não tá fazendo efeito, acho que eu vou morrer logo mesmo, e que não sei das... Ai, 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 é assim que é. Ou não? É lógico que é isso, gente. É o medo. Eu já não fiz pregação do medo, vou fazer demais, né? Vocês vão aprender, vocês vão andar nisso, vocês vão trabalhar com isso, que é a tua vida. E isso inclui a sua família. Tá bem. Não, mas eu vou ser curada e a minha família inteira vai ver. Pilatos viu e condenou Jesus e lavou as mãos e está no inferno. Que é bem que a mulher dele teve um aviso de Deus e ele não ouviu, nem no último momento ele não ouviu. E viu todos os milagres que Jesus fez. Viu tudo. E o próprio Jesus falou, eu sou a verdade. Você é rei, ele disse, você está dizendo. Quer dizer, você está confirmando. É isso mesmo. Está valendo? Então, gente, não é por causa disso que vai mostrar para os outros que Deus está com você. Não é o caso. E não é isso que salva a vida dos outros, não. É gostoso você ouvir um testemunho. Pode avivar a fé para nós, que demais. Deus é tão lindo. Olha o que Jesus fez. Isso é lindo. Isso não quer dizer que está convertendo gente. Não pensa nisso não, porque tá, eu vi muita gente aqui dentro da igreja com situação dessa. Não, minha família inteira vai ver quem é este Deus, que estão caçando de mim, mas Deus vai fazer. Ninguém veio. Ninguém está nem aí, está caçoando até hoje. Isso é bobagem, cai fora disso. Eu não estou mostrando para a família nenhuma, para ninguém. Eu estou andando com Deus. Quem quer, quer. Quem não quer, eu estou orando e intercedendo. Livre-arbítrio. Não precisa ficar morrendo e sofrendo pelos outros, não. Porque Jesus morreu e sofreu por todos. Agora cabe a Ele salvar, se a pessoa quiser. Então você entrega lá, troca. Cai fora. Isso aí também é masoquismo. Porque quando você chega lá no céu, você não vai ter dor nenhuma, sabe, né? Você nem vai lembrar de um segundo aqui da Terra. Acabou. Isso aqui é outro plano, outro nível. Então não fica preso a isso. Fica preso a isso, não. Isso aí é perda de tempo. Vai olhando para o alto. Mandou olhar para o alto. Confia em Deus. É isso aí. Olhar para o alto, olha para a palavra. Confia em Deus. Oh, glória a Deus. Estou conseguindo. Espírito Santo. Aleluia. Bom, eu estava então aqui nos versículos até o 20, né? Então, esse poder que nos salvou de Deus, que é o que ressuscitou Jesus dos mortos. Você crê que Jesus foi ressuscitado morto? Você crê? Você tem que crer, hein? Para você ir para o céu. A igreja tem que pregar a ressurreição de Cristo Jesus. A igreja que não prega a ressurreição de Cristo Jesus está morta. Tá? Vocês que andam por aí com as igrejas, vocês têm que ver se está pregando a ressurreição de Jesus, porque é isso aí. Esse é o fundamento do cristianismo. Porque é esse poder que salvou você, que está no seu espírito. É esse poder que ressuscita morto, é esse poder que faz o cego enxergar, é esse poder que faz o paralítico andar, é esse poder que liberta os cativos dos demônios, da opressão, e das enfermidades, as curas e tudo mais. Tá valendo? Vocês estão acompanhando? Bom, gente, escolhe a igreja certa, o evangelho certo para você viver. Não para você morrer só porque vai para uma igreja. Você tem que andar na verdade, custe o que custar para você. Porque às vezes é difícil, você vai ser perseguido. Ah, e daí? Perseguição já está escrito aqui. Está escrito lá para Timóteo. Aí Timóteo fala, tá mesmo. Todos que seguem Jesus são perseguidos e não tem como, tá? Então, acontece o quê? O problema nosso não é a fé, que já está no espírito, mas é a incredulidade. Não está crendo nada. Então, você vai trabalhar com isso. Tá? Você tem que trabalhar com isso. E outra coisa é o quê? Os ensinos religiosos, eles cobram demais. Eles põem peso na tua vida. Eles põem peso. Que você tem que pagar... Você tem que fazer, você não está fazendo nada, você tem que fazer sacrifício, trabalhar muito. Você não está trabalhando para o evangelho, com a tua força? Não mesmo. Você está fazendo buraco na água, né? Fazendo buraco na água. Trabalhar com a tua força no evangelho? Você não está fazendo nada. Para a tua vida? Você não está fazendo nada. Isso é uma cobrança vil. Sem fundamento. Então isso é doutrina errada. Porque se você sente que você tem que trabalhar, você tem que ficar na presença de Deus. O filho pródigo tem que ficar na presença de Deus, não o filho mais velho ficar lá fazendo obra, 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 obra. Nunca veio com o pai, nem conhece o pai, não sabe nada do pai. Falou mal do pai, que ele não dá, eu trabalho tanto, ele não me dá, olha, está dando para o outro, o que ele faz? Está valendo isso? Cuidado, que o diabo faz isso. Jesus mostrou tudo. Tá? Então, nós não fomos salvos tentando pagar os nossos pecados, a nossa salvação. Não, então. Você tentou? Não, não aconteceu nada. Você não fez nada. Você simplesmente foi salvo, porque ele te deu a fé. Por isso, meus queridos, o inferno é para quem não aceita o perdão de Cristo Jesus. Todas as pessoas que estão no inferno são as pessoas que não aceitaram o perdão de Deus. Não é porque elas eram pessoas ruins. Foi no inferno porque é ruim. Está cheio de gente boa no inferno e cheio de gente ruim no céu. É bom você saber disso. Porque vai para o céu quem aceita o perdão de Cristo Jesus. Que é lavado no sangue de Jesus. Ó, que simplicidade. Então não adianta ficar julgando. Aquela pessoa é boa, você tem que ver. Ai, como ela é boa, gente. Você não tem noção. Se precisar, ela vem e dorme à noite aqui em casa. Nossa, mas é uma pessoa despojada. Aceitou Jesus? Ela é espírita. Ela é, sei lá, qualquer coisa. Tá valendo? Então, salvação não é para bom. Gente, é para quem aceita o perdão. O céu só tem pessoas lá que aceitaram o perdão de Cristo Jesus. O sangue dele, tá valendo? Você aceitou, meu amigo, glória a Deus. Ninguém é melhor que outro aqui, ninguém. Nós somos falhos, erramos muito, às vezes pecamos até. Às vezes a gente anda na carne, 2 minutos voltando para o Espírito. E nós precisamos dele, por isso que nós cantamos, eu preciso de ti. Porque sem ele nós não vivemos. Jesus falou, sem mim vocês não são nada, vocês não fazem nada, tá? Então, 1 Pedro 2,24, presta atenção nisso aqui agora. Isso aqui é importantíssimo. Mas é isso aqui, olha aqui, gente, presta atenção. Versículo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Nós fomos, então, justificados em Cristo Jesus quando ele morreu. No sangue dele, nós fomos justificados. O nosso espírito é justificado. A justificação de Deus está no nosso espírito. Justificação, ó, não tem pecado. No nosso espírito. E pela chaga, por fim, por suas chagas, fostes curados de todas as doenças, de tudo. No nosso espírito já está essa condição. Traz ele para a tua vida aqui, natural, para o teu corpo, para a tua mente. Traz isso para cá, tá? Vai depender de você. Aceitar isso ou ignorar, por causa do seu livre-arbítrio? Você aceita a cura ou você rejeita? Ah, mas é porque eu tenho medo. Então você não tem fé. Você é incrédulo. Medo do quê? Medo de morrer? Ué, mas vai orando. Vai confessando a sua cura. E que você nada teme porque ele está com você. Ele é por você. Tem vários versículos para você confessar. Você é por mim, você está aqui, eu creio, eu não temo. Aconteça o que acontecer, o senhor está comigo, o senhor diz que o senhor está comigo, o senhor é por mim, jamais me deixará. Jamais, nem agora e nem nunca. Peça, tem que ir meditando e falando. Não é o máximo? É isso, gente, vai para a cabeça. Tá? Então, a pessoa carnal, obviamente, ela segue só o que vê, como eu disse, que anda no sentido. Ah, mas é o que o médico falou, sabe, Ana Maria? Então, é óbvio que eu tenho que seguir, né? Mas você não segue nem um pouco a palavra? Quer dizer, você só vai querer ter certeza que você é curado quando ele mostrar para você o exame e falar que você está em alta. Mas cuidado, volta aqui em 3 meses. Porque está em alta, mas mais ou menos. Aí que está errado. Você não está precisando ter a alta do médico. Você está precisando crer e não olhar para a situação, mas olhar para o que Jesus fez por você. E confessar, e confessar, e adorar a Deus, e falar, e confessar. Fica lá bastante tempo. Agora, não fica olhando lá no Google, né? O que essa doença faz? Fica lá para você ver. Já matou. E a bula, então, hein, gente? Por isso que eles põem uma letrinha pequena, que é bom nem enxergar, porque, gente, só com lupa, mas é desgraça pura. Então, esse remédio é para o estômago. Mas, olha, ele dá tumor na cabeça, ele tampa as veias, ele deixa você cego e ele também te dá problema na coluna e você vai ficar com isso. Ô, gente, você já leu a bula? Pronto! Vai desmaiar na rua a certas horas. Você não vai dormir, dá insônia. Gente, vai ler bula para você ver. Então, o caso está mais perigoso que qualquer coisa. Eu não estou mentindo, gente. Isso é sério, nem fazendo brincadeira. Mas é porque é tão sério que a gente até ri, né? Mas é isso aí. Então veja Mateus 17, 20, para a gente terminar aqui. Está valendo, meus amados? Tá bom, não vai largar o seu medicamento. Não estou mandando você largar o medicamento, mas é para você crer que você está curado e viver como curado e já começar a fazer plano para o amanhã. Você lá, você aqui mudando isso, eu não vou mais ser aquilo. Aquele jeito que eu fazia antes, eu não vou fazer mais. Aquilo não foi coisa boa para mim, eu vou mudar. Eu tenho alegria, eu te louvo, Senhor, porque eu estou vivo. Obrigado por esse alimento, obrigado pelo meu carro, obrigado por essa cama, obrigado por essas pessoas, eu te agradeço. Olha que dia lindo, que dia maravilhoso. Eu sou alegre, eu tenho paz. Comece a fazer planos. Eu vou tirar umas férias quando eu sarar, eu vou mesmo para glorificar esse Deus. Eu agradeço, eu te louvo. Gente, comece a visualizar a tua vida. Ou eu sei lá, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar o quanto esse Deus é, o que ele já fez e faz por mim e tudo mais. E Senhor, abençoe esse médico, que ele seja salvo, que ele está cuidando de mim, mas eu sigo o que o Senhor diz. Você entendeu? Ai, mas é porque me dá um sintoma, me dá um... Ué, quebra esse sintoma, você não sabe andar na pé? Fica morrendo, já fica com a vela na mão. Toma o remédio e pega a vela, porque acho que vai morrer. Ah, gente, para! Não dá, não dá. Incredulidade, eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Mateus 17, 20. Jesus está lá, porque ele veio lá do monte da transfiguração, ele aquela hora se apresentou como Deus para os três, e eles caíram duro no chão, porque não dá para ver a glória de Deus. Que eles viram aquela maravilha, o próprio Deus, Jesus Cristo, Deus, totalmente Deus ali, junto com Elias e Moisés. Meu Deus, aquilo foi maravilhoso, aquela glória. E desta aquele bafafá lá embaixo, os outros discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino do lunático, que nada mais é do que epilepsia, com aquele escândalo, com aquela coisa horrível que o diabo faz, que punha no fogo. O pai estava desesperado, falou assim, o que está vendo? É, eles não conseguiram. Esses aí não andaram lá com o manto de Jesus, curando, libertando, anunciando o reino de Deus? São esses. Agora aqui eles não conseguiram. Ah, mas então, se o Senhor pode, se Jesus falou, pode, tudo é possível, aquele que crê. Foi para esse homem que ele falou isso. E aí ele foi lá, chamou o menino, expulsou, falou, não volta mais, já, sai desse moleque, pronto. Ele ficou curado. Aí esses um lá que não conseguiram, todo mundo foi embora. Por que que nós não conseguimos expulsar esses diabos aí? Jesus. Aí Jesus falou com eles. Porque vocês não têm fé. Ponto final. Não, não existe fé pequena, queridos. Já a tradução está errada, tá? Vocês vão estudar por aí no grego, você vê que não é isso aí. É falta de fé. É incredulidade, porque vocês são incrédulos. Pois em verdade eu vos digo que se você tiver fé como um grão de mostarda, então não é tamanho de fé. Você pode dizer esse monte, levando daqui para escolar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele de demônios. Casta é demônio, tá? Se não por meio de oração e jejum. Mas não é o demônio da epilepsia. É da sua incredulidade. O assunto aqui é incredulidade. Então, peraí, você tem que orar para você ficar livre da incredulidade e jejuar. Mas peraí, você vai ficar um mês sem comer, tá? Você comer sem comer, mas você fica deitado na frente da televisão, você ficou fraco. Só vendo besteira. Não adiantou nada. Mas me traz aqui o teu celular e o teu computador, tá? Traz aqui. E você vai ficar sozinho, quero ver. Você vai ficar doido. É igual o viciado em cigarro, em bebida, em chocolate, sei lá o quê. Sexo, que não vai mais. Sexo errado, obviamente. Vai ficar um doido no começo. Ou não? Vai, você tem que largar a mão desse celular, da televisão, o dia inteiro. Larga a mão. Vale mais que muita comida, ficar sem comida. Porque ficar comendo, não comendo e ficar assistindo televisão, ficar, sei lá, vendo notícia aiada e coisa arada e outras coisas também. Isso vale muito. Você tem que ver que tipo de jejum que você vai fazer. Porque isso vai ajudar você a orar. Porque você vai ficar fraco. Porque tudo isso contamina você e fica uma barreira entre você e Deus. Quando você ora, você, ai, não gosto de orar, não tá legal, não tô gostando, não, ai, credo, orar agora não, melhor deitar. Vai ligar pra uma pessoa, ficar falando besteira. É. Tem a ver, gente. Tá valendo? Vocês estão entendendo muito bem. Mas você vai fazer? Então, precisa começar a jejuar. O que será que tá bloqueando tanto a sua vida com relação à comunhão com Deus? É algum pecado. É exagero de alguma coisa que você faz. Com quem você anda, o que você faz, tudo isso. Então, você precisa jejuar. Jejuar no que está bloqueando você, tá ok? Tá valendo? E depois de orar, adorar a Deus, passar mais... Olha, passa uns 3, 4, 5 dias, gente, acaba tudo aquilo. Se é comida, a fome é em 3, 4 dias. Depois, aí até nem estou querendo mesmo comer. A fome vai embora. Eu vou falar para vocês, eu levo uma vida de oração e jejum. Essa é a minha vida. Eu privo a comida, muito moderada. Eu, no geral, faço uma refeição por dia. É, às vezes eu saio, mas no meu dia a dia é isso aí. E muita oração. É assim que eu vivo. Então isso ajuda você a ter revelação e ficar livre da incredulidade. Porque daí a oração está tendo valor. Está valendo? Não, isso não é duro não, é uma delícia. Porque daí você começa a ter aquele relacionamento com Deus que você nunca teve. Mas é bom demais, não quebra isso. Continua. Você só vai crescer, vai ser maravilhoso. É bom demais. É bom demais, tá? Então, Jesus veio aqui, falou que é da incredulidade. E veja, que na verdade, esses discípulos de Jesus nem tinham tanta fé assim. Porque primeiro, Pedro andou sobre as águas. Pô, Pedro tinha uma fé, né, gente? Não, nem tanto. Porque dali a pouco, Jesus falou, olha, eu vou me entregar, eles vão me prender, eu vou morrer, mas depois eu vou... Não, nem fale isso. Nós vamos impedir quem for fazer. Jesus falou assim, arreda, Satanás. Quer dizer que não tem tanta fé assim. Porque como que de uma hora anda nas águas, outra hora fica numa bobagem dessa? Se essa era a condição. Quer dizer que eles não tinham tanta fé, tá? Então, depois, o que eu já falei a semana passada? Aí Jesus pega logo ali a seguir, Jesus fala, olha, então... Quem vê a mim, não, para onde eu vou, vocês saberão, porque vocês conhecem o caminho. Aí Tomé falou, caminho? Que caminho? Nós não conhecemos, não. Jesus falou, eu sou o caminho. Claro que vocês conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que eles não tinham fé em nada. É bem fé ralezinha, tá? Porque eles também não eram nascidos de novo. E daí, a seguir, Jesus fala ainda, e eu vou para o Pai, porque quem vê a mim, vê ao Pai. E aí Felipe fala assim, ah, então mostra-nos o Pai, para que nós sejamos satisfeitos. Gente, quer dizer, não está com nada, não tem fé em nada, não entendeu nada, é tudo cabeça. Está valendo? Ele acabou de falar, quem vê a mim, vê ao Pai, nós somos um. Ah, então mostra-nos o Pai para nós sermos satisfeitos. Então Jesus não te satisfaz. Que não satisfazia eles. Jesus te satisfaz, por acaso? Onde ele está na tua vida? Quem é esse Jesus? Então, é isso tudo que Jesus está falando aqui, tá? Então, para sair dessa incredulidade, oração e jejum. Jejum, vocês estão... Ah, eu vou tirar o cafezinho. Ei! Tira o bolinho também, né? Como se isso bastasse. Tem que romper o que é... Põe trava entre você e Deus. É isso que você tem que tirar da tua vida. Ah, eu não vou comer carne até julho. Ah, grande coisa. Mas vai fazer tanta coisa que você nunca devia de fazer. Hã? Que vantagem? Tá me acompanhando? Larga a mão, você é bobo. Você é infantil? Tá? Então, gente, eu vou mostrar aqui os três tipos de incredulidade que existem. O primeiro tipo de incredulidade que existe é a ignorância da palavra. Por isso que eu li lá em Efésios que Paulo orou para que o Espírito Santo traga a revelação do conhecimento de Deus. Porque Deus é a palavra. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A verdade. Tá? Então, mas agora, você não sabe o que é que a palavra de Deus diz, como que você vai ter fé? Me diga. Você nem sabe o que a palavra de Deus diz. Você está escutando isso aqui agora, mas a hora que você virar a esquina, você já esqueceu. Você não estuda, você não se detém, você não usa tempo para isso, que você vai falar com a maricota, né? Vai falar com o João da esquina, né? Você vai ter encontro com não sei quem, não dá tempo. Hã? Deus para lá. Como é que você vai ter fé para resolver os problemas da sua vida? Precisa conhecer a palavra, conhecer a verdade. Você tem que saber a verdade para você poder andar nela. A verdade é Cristo Jesus. Você foi salvo por Cristo Jesus, então ande nele. Viva com ele. Seja radicado a ele. Para você crescer. É isso que é o evangelho. O evangelho é isso. Eu estou explicando aqui. Glória a Deus pela palavra, que é a verdade. Porque é só ela que liberta. Então, quem é ignorante no assunto da verdade, não tem chance de ter fé, meu amigo. Valeu? Não tem chance de ter fé. O que vier de ruim na tua vida, consome você. É triste, mas é assim que o crente vive. Os cristãos vivem nesse nível. Por causa da incredulidade, ignorância da palavra de Deus. O segundo tipo, então, são os ensinos errados. Tá? Então, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é mais fácil de receber a verdade do que quem recebeu o ensino errado. Ficou aquilo lacrado lá dentro. Deus não cura, oração em línguas. Ah, imagina que eu ficar lá em casa olhando para o teto, orando em línguas agora, estudando palavras. Ai, não, ele só aprendeu coisa errada. E tem mais. Deus, ele te castiga, sabia? Deus manda cura porque ele vai te dar uma lição. Ah, o cara foi lá, um acidente, coitado, né? Ele ia indo para a igreja, mas o carro bateu, sofreu um acidente, quebrou toda a perna, está lá no hospital. Mas olha, é isso aí. Porque ele ia para a igreja, mas ele confessou que ele já estava pensando que ele não ia, não. Ele ia para o bar, ele ia para a festa. Mas então, aí Deus mandou aquele acidente, porque se não vem pelo amor, vem pela dor. Porque Deus... Ah, olha, já estou cansada só de falar isso. Religião me cansa. Não, não dá, gente. É isso aí, esses ensinos absurdos. O mal é Deus que está mandando, tá vendo? Tsunami, essas coisas, tudo que está acontecendo. É Deus. Ah, é o pecado. Está no caos o pecado que Adão trouxe. Está acabando com tudo. Em todos esses milênios. Chega uma hora que é o fim, porque destrói e acaba tudo. O preço do pecado é a morte. É a destruição, é isso aí. A separação de Deus. Deus não está regendo isso tudo. Por isso que Deus veio e ele está em nós. É para nós regermos com ele agora a nossa vida. Para não acabar do jeito que está acabando tudo. Nem aonde você põe o seu pé. Nem aonde você entra, onde você sai, onde você vive. É para você reger com a autoridade que ele te deu. Está valendo? Depende de você, então vai buscar esse Deus. Então esse negócio aí de ensino errado, é terrível. Porque precisa ouvir a verdade para ser liberto. Só a verdade que liberta é a palavra de Deus. Porque é ensino errado. Então agora, olha aqui, vai ouvindo isso. Vai ouvindo isso. Vai abrir a tua mente. Você vai ter revelação que o Espírito Santo vai te dar. Vai mudar a tua cabeça. Você não pode, você não sabe, você não é. Você não é digno, você não merece, você é isso, você é aquilo. Não tem isso. Acabou. Você não fez nada para Deus, o que você fez? Nada a ver, gente. Está tudo errado isso daí. Se aproxime de Deus e ele se aproximará de você. Está escrito lá em Tiago. Essa é a chave. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele te chama. Ele não vai te chamar se você não se aproxima dele. Essa que é. A chave é essa. Então é mais fácil. Por exemplo, se tivesse aqui um quadro negro aqui, tudo escrito, e eu quisesse escrever alguma coisa para elucidar isso que eu estou falando, eu ia ter que apagar tudo para eu escrever alguma coisa. Essa é a mente de quem recebeu instrução errada, doutrina errada. Tem que apagar da mente para entrar a verdade. Então agora você que tem que trabalhar com isso, porque não é Deus que faz, isso é você. Você tem que estudar a palavra, ouvir esses ensinos, ter comunhão com Deus, passar tempo com ele, mudando a tua mente. É trabalhoso, mas dá efeito. Você tem que mudar. De tanta coisa errada que você ouviu desde o dia que você nasceu. Só coisa errada. Tradição de família, Jesus carca isso lá em Marcos capítulo 7, com família, com igreja, com tudo. Tem que acabar com isso. Tradição de sociedade, de escola, de tudo. Tudo que você aprendeu, isso aí tem que sair tudo. Então, só a verdade que liberta. Para tirar esses limites. Você não pode, você não deve, você não faz, você não... É isso, não, 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 não. Está aí dentro da tua cabeça. É isso que guia você, a incredulidade. Não, você não sai desse passo. Sendo que tem um plano de Deus na sua vida, tá aí no teu espírito. Para Deus você é o máximo, porque ele olha dentro do que Cristo Jesus fez por você. Não na sua carne, É diferente. E o outro tipo, então, da incredulidade são as pessoas que seguem os cinco sentidos, né? Que é ver, provar, ouvir, tocar e sentir. Só crer se ver, se ouvir, se provar, se cheirar. Não é por aí, tá? Então, a pessoa não crê que foi curada porque olha para o sintoma. E repete, não, o dia que eu for curado, você vai ver, o dia que eu for curado, você já é curado. Fala tudo errado. Fica andando aí com as mentiras do diabo. Então, esse é outro tipo, são esses três tipos de incredulidade que Jesus está falando aqui, que faz com que não receba o que precisa, tá? Então, nós só vamos ficar abençoados, libertos, na comunhão com Deus, gente, o tempo que você passa com Deus. Eu criei minhas duas filhas buscando Deus, então não vem com desculpinha não, tá? Elas nunca foram estorvo na minha vida para eu buscar Deus, muito pelo contrário. Tanto que quando foi o desenho que a professora mandou a Marta fazer sobre o pai e a mãe estava com o violão e o pai na mesa com o telefone, que ela quis ver o escritório onde ele trabalhava. Então é isso aí. Eu sempre, elas sempre me viram orando e orando com elas de noite, vamos orar, toda noite, vamos orar agora, ficava junto. Eu fazia repetir, aí elas deitavam no chão, punham o pé na cama, às vezes cortava metade para ir mais rápido, mas deixava, porque a Marta era muito pequena ainda, a Denise já era maior. Mas é assim, é somente a verdade que liberta, somente a verdade que liberta. Não deixa para buscar Deus de noite quando você está exausto, cansado, que você não aguenta, dorme. Levanta mais cedo, levanta de madrugada, olha. Porque você já dormiu, lava bem o rosto, toma um café e vai orar. Ficar com Deus. Tudo vai ser maravilhoso na sua vida, em nome de Jesus, valeu? Então busca entender esse amor de Deus, essa é a chave, amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento agora estas situações, estas vidas que estão aqui, com esses bilhetes, fotos. Em nome de Jesus, através da minha imposição de mãos, a tua unção que está em mim, Senhor, seja liberada agora, Deus meu Pai, para que todas as pessoas sejam abençoadas e todos esses pedidos sejam atendidos agora, eu creio, em nome de Jesus. Que todas essas situações estão sendo transformadas. Eu repreendo a ação maligna desses demônios que estão agindo nestas situações para que estas vidas não sejam abençoadas. Mas eu te repreendo, diabo, você solta agora, qualquer situação aqui. Em nome de Jesus, eu confesso cura para os enfermos, eu confesso a provisão para esses que estão agora orando, pedindo por esta situação, para que haja uma mudança total, completa, com abundância, a provisão financeira, o trabalho, o que as pessoas precisam. Essa é a escola que vai ser paga, já está paga, por todas essas situações, já estão abençoadas. A reconciliação dos membros da família, a paz, a salvação dos que não, dos que estão perdidos. Eles vão ser salvos antes de partirem dessa terra. Nós confessamos com fé em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor está agindo poderosamente em todos esses pedidos. Os milagres estão acontecendo, não só aqui nesses pedidos, mas nos corações de todos que estão aqui. Os seus pedidos, os que estão em casa, também estão recebendo agora a cura completa, a paz, a união familiar. Eu quebro agora e destruo todo esse altar de Baal, nesses lares, nestas famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, as feitiçarias eu quebro agora, em nome de Jesus, e oro pela salvação desse lar, desta família, desses membros da família. Senhor, eu clamo o teu sangue, Jesus, para a conversão dessas pessoas, para a salvação, para o arrependimento dos pecados, desses que estão cegos por esses demônios que operam nesse mundo, que eles recebam agora. Agora essa luz gloriosa que é Cristo Jesus, a salvação para suas almas e a paz para esses lares, os teus anjos sejam enviados para estarem acampados ao redor desses lares, dessas famílias, para que nenhum mal atinja sobre eles, aconteça. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio na provisão divina, eu creio nos milagres, eu creio que está acontecendo agora, radicalmente, mudança de vida, Eu creio que o Senhor está agindo com a sua luz poderosa e tirando as trevas desta vista espiritual, dessa visão. Eles estão enxergando a luz que é Jesus e havendo salvação. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Os santos da igreja todos juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Então não perca o próximo culto, meus irmãos, que vai ser de poder e glória, que é amanhã. Estou esperando vocês, vocês que estão em casa estão convidados também. E que o Senhor Deus Poderoso abençoe a sua chegada na sua casa hoje. Que você tenha uma noite abençoada, que o Senhor Deus, nosso Pai, te dê visões, sonhos, fale com você, fique tão claro para você o que Deus quer fazer na sua vida, como Ele quer te ajudar, em nome de Jesus. E que você seja abençoado nessa semana que entra amanhã. Em nome de Jesus, muito obrigado por ter estado comigo. E até o próximo, em nome de Jesus, amém.